Esse podcast faz parte da família Super Soda. Dinotronic. E aí, eu sou o Caio Hansen, bem-vindos ao Dinotronic, um episódio mais do que especial. Hoje vamos relembrar a origem, os tempos das saudosas locadoras de videogame. É especial por isso, por ser um momento de relembrar uma fase boa da infância, da adolescência, mais infância da gente. E especial também porque temos uma presença aqui muito especial. Mas antes de falar com essa pessoa, vou dar boas-vindas ao meu Robin, meu sidekick, Floideira. Tudo bem, Floideira?
Como é que vocês estão, meu querido? É, essa parte da infância, teve gente aí com 30 anos, tá? Nessas locadoras da vida.
É, o Floyd é velho, né? Acho que eu esqueço disso. Só tem esse jeitinho juvenil aí. Jovial.
Um menino.
Eu vou te dar pouca atenção nessa introdução hoje, porque eu tenho uma pessoa muito especial a apresentar aqui.
Justo.
Uma pessoa justo. Que o pessoal que me acompanhou nos meus quase 5 anos, 4 anos de jogo velho, cansou de me ver brigando lá com ele ao vivo. Chamando de safado, tá atrapalhando a gravação, tá roubando, não sei o quê. Hoje eu tenho aqui, se apresente, por favor.
Diretamente de São José do Seridó, Ítalo Chianca, mas eu tava com muita saudade de dizer isso.
Que isso, ó, eu postei um print nas redes sociais da gente marcando essa gravação e o pessoal ficou doido. Ficou doido que é o Ítalo Chianca gravando. Ô, Floideira, vou te contar.
Eu tô ouvindo isso ao vivo, hein, gente? O sorrisinho saiu aqui, hein?
E olha só, Floideira, essa história é muito bonita, porque eu e o Ítalo, a gente tinha uma amizade bonita e brigamos. Vou expor aqui, Ítalo, vou expor. Brigamos e ficamos sem nos falar um bom tempo. E aí, um belo dia, eu falei assim, quer saber, eu amo esse safado. Aí eu mandei uma mensagem lá. Pô, safado, te amo, tô com saudade. E o essa pessoa com esse coração, eu não vou falar que é tamanho de São José do Seridó, porque ela é pequeno,
muito,
né?
Muito pequeno, né? Foi muito
com o tamanho do Rio Grande do Norte.
Melhorou.
Me foi super carinhoso e conversamos por vários momentos, trocamos ideia. Aí eu falei, vou te chamar ele, vai que ele aceita, né? Aí o Ítalo tá afim, topou na hora e cá estamos nós. E digo mais, não sei se ele topará, mas com outros convites futuros virão, hein?
Tudo depende de hoje, né? Se você não tiver me enganado, que você me prometeu o tema de hoje é a história de Cormano. Mas eu fiquei feliz demais quando você me prometeu isso.
Não, e o pessoal nas redes sociais falou, fala de Sonic com ele, fala da Sega. Aqui não tem console Wars. Aqui não vou deixar isso acontecer, não. Aqui é...
Aqui tem sim.
Ainda não falamos muito de Sega aqui. Não falamos de muitos jogos, nem de jogos da Sega. Então, assim, acho que o próximo pode ser um joguinho da Sega e o Ítalo podia gravar, né, Ítalo? Imagina.
Mas não tem nem perigo. O bom é que a galera sabia que a gente pegava uns fights bonitos nas gravações. Nossa briga era muito maior nos bastidores, que eu chegava com as ideias completamente malucas, mudava tudo, bagunçava o podcast geral, era uma loucura.
Mudava ao vivo.
Se a galera descobrisse a verdade, ficaria enojada.
Ítalo, fala pro pessoal que ouvia. Aquele sorteio do episódio de lista era verdade ou eu roubava?
Não, eu tinha raiva de verdade daquilo ali. Todo podcast que eu ia começar dizendo, hoje vai ser sério, hoje vai ter sorteio. Aí começava com uma cachorrada, meu amigo enlouquecia.
Lembra o barulhinho de saquinho que eu fazia? Era sempre
saco de salgadinho.
Um biscoito. É, eu tava comendo um biscoito salgadinho, eu pegava e amassava o saco assim, tô sorteando, e eu deixava o Ítalo por último.
Coitado dele, sério, programava as gravações tudo bem bonitinho, chegava na hora a gente tocava o terror ali, ficava louco.
Cara, era eu e o Wade tentando fazer o negócio. Eu e o Wade Sora tentando fazer sério, o Ítalo atrapalhando tudo. O Ítalo era
verdadeiro agente do caos, né?
Não, exatamente. Literalmente.
Mas dizem as boas e as más línguas que agora o Ítalo é pai. O Ítalo tá com uma filha de 2 anos. Eu acho que ele amadureceu. Espero que sim. Vamos descobrir hoje se teve uma mudança aí ou se ele continua com cão no escuro.
Voltei muito pior.
Com cão no escuro. Eu escolhi muito bem o tema de hoje, né? A gente nem ia falar de locador ainda do Dinotronic, porque a gente fez um episódio muito legal de origem dos videogames. A gente falou um pouquinho de fliperama ali. É, falamos bastante até de fliperama, porque faz parte da origem, dos arcades, né? E eu queria fazer um episódio antes sobre arcades, dedicado a arcades. Porém, rolou esse convite, eu pensei, vamos lá, o que, que eu vou convidar o Ítalo pra gravar o quê? O Ítalo escreveu um livro sobre locadora. Um não, né, Ítalo? Seus livros meio que todos tinham um direcionamento pra locadora. O Ítalo escreveu três, foram três, né, Ítalo? Três livros, né? Que cinco, Ítalo? Eu não tenho isso tudo, não.
Mas você é trairinha, viu? Na hora de comprar meu livro, você não quer, né? Na hora de comprar mangá de um japonês lá que ninguém sabe nem quem é, você coleciona tudo.
Cara, mas eu só lembro de três. Eu tenho que ver isso aí depois, hein? Bom, o Ítalo escreveu cinco livros sobre locadora.
E você só comprou três. Mas o bichinho é traíra, viu?
Eu nem comprei, você me presenteou, eu acho, na verdade. Eu comprei
pensando
um,
justamente em você comprar os outros dois.
Eu comprei, pô. Comprei um. Depois te lava a roupa suja, Ítalo. Agora não.
Aqui o negócio tem um, não, o 3 e o 5. Se ele quisesse ver o 2 e o 4, é só comprando.
Gravar com o Ítalo é um caos, mas é gostoso demais. E aí, cara, e o Ítalo viveu praticamente, a mãe do Ítalo ficava sem vê-lo uma semana. Quem cuidava do Ítalo eram os donos das locadoras. Eram as babás dele.
Peça a benção eles até hoje.
E eu quero relembrar as histórias, quero que o Ítalo reconte as principais histórias aqui. Talvez se tiver alguma inédita, pode trazer também. Acho difícil, hein? Se tiver, mentira. Porque a maioria é mentira mesmo. O Ítalo é mentiroso. Mas eu acho que a gente merece... o pessoal merece ter um conteúdo de inteligente aqui, né? Não só o Ítalo falando. O pessoal merece que a gente conte um pouquinho. Nem que de forma resumida, da onde veio esse negócio de locadora, né? E a minha fonte de pesquisa são os textos do Ítalo. Então se eu falar alguma besteira aqui, gente, a culpa não é minha, tá? Do Ítalo... Mas o Ítalo pesquisa isso desde a época da faculdade, né? Então só pós, não dele. Foi isso? O TCC, não sei.
A minha graduação, meu TCC já foi sobre locadora já. E dali em diante foi o caminho. Minha jornada começou ali. As portas se abriram desse mundo maluco da produção de conteúdo sobre jogos.
Então vamos relembrar, porque assim, locadora de videogame, apesar de ser algo muito forte, ter sido algo muito forte no Brasil, a ponto de até hoje... Vira e mexe, recebo relatos, tá, Ítalo? Em alguns lugares mais interioranos, existem locadoras, tá? Com PlayStation 4, com PlayStation 3, com Xbox, existe até hoje. Inclusive, caramba. Se você estiver ouvindo aí alguma locadora, conhecer alguma locadora que funciona, comenta aqui e se puder mandar foto, melhor ainda, porque eu acho muito interessante isso. As locadoras não são uma coisa que nasceu no Brasil, na verdade, né? Lá no, na gringa, depois da febre dos fliperamas, uma grande rede foi fundamental pra isso, que foi a Blockbuster, né, Ítalo? Que começou, além de botar filmes pra locação, começou a colocar jogos também.
Aparentemente de forma acidental. Eu encontrei alguns relatos do pessoal de lá, dos Estados Unidos, que fala que eles colocavam os jogos naqueles mostruários, né? Aquelas TVs para exibir o jogo novo e tal. E parece que por acidente deixaram tipo o jogo rolando lá com o controle disponível. Até que alguém chegou no cara do caixa e perguntou: ei, quanto eu pago para poder jogar um pedacinho aqui? E aí o cara da locadora viu que aquilo ali era uma oportunidade para lucrar um pouco mais, né? Que lá a tradição era de alugar o jogo, de levar para casa. Todo mundo comprava videogame, né? E quase que por acidente foi começando essa história de pagar pra jogar na própria locadora de jogos lá. Mas que lá nunca se tornou algo assim, especificamente pra locação de por minuto, que nem foi aqui no Brasil.
Até porque o filme fazia muito sentido você alugar, porque geralmente você vê uma vez e não vê de novo. Ou quando vê de novo é daqui a um bom tempo, ele não tem um fator replay. Filme não tem fator replay. Jogo não. Jogo, o nome já diz, é um jogo, ainda mais nessa época, que os jogos eram um lance de pontuação, e você tinha uma coisa mais multiplayer e tudo mais. Então o pessoal gostava de ter em casa. E tem outra questão também, que é a acessibilidade. Lá era mais barato você ter um jogo do que foi aqui no Brasil, né? Que até hoje é, na verdade. E nessa época não era muito diferente. Então locadora lá não fazia tanto sentido mesmo.
Até
assim,
pelo que eu me lembro aqui... do Brasil, no caso da minha história, as locadoras que eu via veio um pouco depois, assim, pra mim, na época do Super Nintendo e Mega Drive. Porque na época ter os clones de Nintendinho era relativamente barato, e aí tinha os aluguéis dos cartuchos, que também não eram tão caros. Acho que a questão do preço começou a pegar mais, pelo menos na minha realidade aqui em São Paulo, no nascimento do Super Nintendo, que o videogame era caro, os cartuchos já eram muito caros, e aí veio as locadoras mais fortes ainda pra locação e depois pra jogatinas por hora, né?
Mas você sabe que isso é uma experiência sua, mas o negócio é um pouco anterior, né? Tava estudando os textos do Ítalo, assim, e já rolava, ainda na época do Atari, entrando aqui e tudo mais, umas locações de console, né, Ítalo? Porque, afinal de contas, era caro ter videogame. Quem tinha, às vezes, via a oportunidade de alugar por tempo para a pessoa levava o console para casa. E isso foi o modelo para que nascessem as locadoras aqui. A gente tem o relato da Dimensão Games, que é uma das primeiras locadoras do Brasil. É Mário Câmara ou Camará o nome dele, Ítalo? Você sabe?
Câmara.
É Câmara,
Mário,
né?
Câmara era.
Que é o idealizador da Dimensão Games e tem a famosa rede Pro Games do nosso querido Ivan Batesini, que a gente já trocou ideia várias vezes em BGS, já gravou Jogo Velho lá também, o Ed entrevistou ele, que fez uma coisa muito interessante, que ele não só abriu locadoras, como ele criou um modelo e criou franquias, né? Criou franquias e a Pro Games se espalhou por quase todo o Brasil, pelo menos nas grandes capitais. No Rio tinha Pro Games, São Paulo tinha Pro Games, em todo canto tinha Pro Games, né? Então, assim, ele foi um responsável por profissionalizar o negócio.
E se a gente voltar ainda mais no tempo, né, tem um documentário fantástico do Marcos Garré, que é aquele 1983, o ano dos videogames no Brasil. E lá ele já cita que nos anos 70, comecinho da geração do Atari, aqui no Brasil já tinham pessoas que alugavam, tipo, o próprio videogame, os próprios cartuchos para outras pessoas. Às vezes o cara colocava na garagem, na garagem de casa, instalava lá na TVzinha e alugava o pessoal do bairro, ó, um real aqui por meia hora. E daí a coisa foi tomando novos rumos. Mas ainda no Atari já tinha esse modelo de locadora que a gente conheceu mais pra frente. E inclusive nas grandes capitais de forma quase profissional já, com direito a fichinha, você escolhia a fichinha com a descrição do jogo, alugava e levava pra casa, tanto o jogo quanto o console.
Foi aquela história que eu contei, né, antes da Pro Games. Inclusive, nessa época aí, os Ataris eram importados aqui. A gente tinha aqui... Fomos depois começar a ter os clones de Atari. E eu acho que o negócio engrenou mesmo, Ítalo, com essas locadoras Pro Games, Dimensão e tudo mais. Foi graças aos clones de Nintendinho.
Sim.
Porque você tinha muita oferta, muito jogo disponível. Não dava pra comprar tudo, porque era muita opção. Aí todo mundo começou a ter... Porque o Ítalo fala uma coisa... Que eu acho que, assim, o Ítalo lá no Seridó, a locadora basicamente, apesar de você poder levar pra casa também, né, Ítalo? Basicamente era um ambiente pra você ir jogar lá, igual um fliperama. É. Aqui também. Mas era muito comum também, e eu pelo menos fazia muito isso, de você alugar pra levar pra casa o jogo. E os clones foram mais... deixaram o negócio mais democrático, até que Toy também depois, logo em seguida com os consoles da Sega... A gente começou a ter console em casa com mais facilidade. E aí começou a ter aquele negócio. Vou comprar um jogo. Comprei um jogo. Terminei o jogo. Tô sem jogo pra jogar. Locadora de videogame. Ou pra jogar lá com o pessoal. E as mais maravilhosas histórias surgiram. A gente vai contar algumas aqui. Ou pra levar pra casa o jogo pra jogar. E tinha aquelas mesmas promoções de locadora de vídeo, tá? Fim de semana você levava 3 no quarto, era de graça, entregava só na segunda-feira. Aquele esquema todo rolava também, era maravilhoso esse tempo. Dinotronic! Eu quero saber, lá onde Judas perdeu as botas, lá em São José do Seridó.
Tá ouvindo? Já tá ouvindo aí, meu amigo, o som da
rancho
viola caipira.
Fundo, olha o rancho fundo tocando.
No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo, onde a dor saudade contam coisas da cidade. No rancho fundo, de olhar triste e profundo, um moreno canta as mágoas, tendo os olhos rasos d'água.
Que coisa linda. Isso, meus amigos, é a nossa São José do Seridó.
Como é que era a locadora aí, São José do Seridó? Então, aproveita esse clima. O Ítalo agora tá com aquele gravetinho no canto da boca, aquela graminha,
sabe? Chapeuzinho de palha, deitado numa cadeira de balanço, com a perna cruzada, um isso. Calor de torar, não corre um vento.
Aí você resolveu ver os amigos, foi pra locadora. Como é que era essa experiência, então?
Eu vou começar por onde tudo começou, em São José. Porque, assim, eu moro numa cidade que é praticamente é o interior do estado, que é o interior, que é do interior do país, que é o interior do mundo. Então, no fim do mundo de tudo.
Como é que o Wade falava lá no Jogo Velho? É mais perto do Suriname do que do Rio de Janeiro,
né? É muito mais.
Que doideira, cara.
Ai, tô muito mais perto da Europa do que do centro do Brasil.
Ô, louco.
Como aqui é muito interior, então locadora de videogame, quando foi chegar aqui, já era anos 90. No primeiro relato de locadora em São José é de 90, do ano 90 cravado. Que foi um cara de São José, que era filho de família que tinha muitas condições, foi estudar em São Paulo. Foi fazer curso de direito em São Paulo. E quando voltou de lá com um Master System. Ninguém nunca tinha visto um videogame aqui. E aí, pronto, aquela curiosidade. Todo mundo queria ver um videogame e tal. Aí o cara viu a oportunidade, né? Disse, olha, vou botar aqui na minha garagem. Cada um dá 25 centavos e joga meia hora. E começou assim de forma totalmente inesperada e improvisada. Rafael, o nome dele. Ele disse que quando foi com um mês, ele tinha dinheiro pra comprar 2, 3 Master System. Então foi...
Tô louco.
Foi a coisa, foi tomando uma proporção maior, ele voltava pra São Paulo, né, depois de pra voltar a estudar, e voltava com mais videogame. Nessa brincadeira, em um ano, ele montou a primeira locadora oficial de São José, só com Master System.
Isso quer falar, então você tem que dar graças a Deus à SEGA por ter chegado o videogame no Seridó, é isso?
É, sorte em mim que eu não tinha nem idade ainda de estar jogando, já não tive essa primeira raiva quando o videogame apareceu.
Gente, ó, o pessoal que fica revoltado, o Ítalo tá brincando, tá, gente? Ele ama
todo
mundo.
Não, falo por você, aqui é verdade pura.
Mas, gente, locadora, vai me dizendo se aí era parecido o Ítalo. Era um ambiente muito mágico, porque ficava geralmente aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, dentro daquelas galerias que você entrava, aí tinha salão de beleza, tinha o sapateiro, tinha... essas coisas assim, aí você tinha lá a locadora. Aí quando você abria aquela porta, era um silêncio danado. Você abria aquela porta de vidro... barulho de botando...
Cachorro, tiro, motor de carro, torcida de futebol, menino chorando e gritando porque tava arengando com o irmão.
Cachorro no internet de pessoas soccer. Hadouken! Cara, era uma confusão.
Metade da galera não tinha dinheiro, ia só pra tentar pegar alguém.
A locadora lotada e uma televisão só, com um cara jogando.
Exatamente, e aí sempre tinha aquele cara que ficava assim, ó. Deixa eu salvar teu boneco aí, bota pra mim aí, escolhe aí, deixa aqui, isso aqui lá. E pra poder jogar ali e salvar ali o tempo do garoto não perder e não voltar. Porque a locadora não era igual fliperama, a gente pagava por tempo.
Não, é.
E você alugava ali o jogo, escolhia o jogo, pagava por tempo. E era aquele monte de televisãozinho espalhado. Dependendo da locadora, era um monte de televisãozinho igual. Mas as locadoras perto da minha casa, era mais chifrinho. Era uma TV de cada formato diferente, de cada marca diferente. A gente brigava pra ficar com as mais maneiras, com as telas melhores. Aí tinha os consoles, depois de um tempo começou a ter uma grade pra proteger o console, provavelmente pra poder proteger, porque o Ítalo sabe de umas histórias aí de gente jogando o console pro alto, né, Ítalo? Puxando fio.
Ah, você começou a descrever as suas, e eu lembrei que aqui era as de São Zé tinha um padrão. Era algum tipo de comércio antigo que não tinha dado certo, por exemplo. As locadoras em São Zé, elas foram montadas onde antes era um açougue. Então era um prédio assim, que é só um vão, aí um portão daqueles de correr de ferro. Ah, era fatal. Quando dava assim umas 7 da manhã, a galera já se juntava ali na frente da locadora. Aí o dono morava por trás. Então ele vinha, entrava da casa dele, entrava na locadora. Aí quando ele levantava o portãozão de ferro... Quando ele abria, a molecada correndo. Que eram poucos videogames e todo mundo se matando pra ver quem jogava primeiro. Aí uns empurrando nos outros, derrubando cadeira. Era uma loucura.
O pessoal ficava na porta da locadora esperando abrir, é isso mesmo?
E a gente já escutava. Já escutava os pés do cara estralando. Trá. Começava todo mundo se empurrar. Lá vem ele. Quando abria, menina, era uma loucura. empurrando e derrubando tudo. E o dono, não, quem derrubar não joga, quem derrubar não joga, que ninguém queria saber. Depois que sentava na cadeira, não tem mais quem tirasse, não. Aí era um vão, aí tinha a bancada que antes o cara cortava carne do açougue, virou tipo
era balcão. Era a mesma?
Era a mesma, era o balcão do cara botar as coisas, né? O dinheiro aqui embaixo, a cadernetazinha, né, pra anotar os horários. Aí na parede, tipo, numa das paredes ficavam os videogames, né? TV com videogame. Na outra ficava as caixas dos jogos na parede. Você tinha que olhar a caixa, aí dizia, ó, jogo número 13. Tinha a etiquetazinha pregada, né, na caixa. Dizia o número.
E o cara puxava o caderninho. Se você não tivesse numa Pro Games da vida, tivesse uma locadora de bairro, o cara puxava o caderninho pra anotar teu tempo. Sim. Lembra disso, né?
E aí...
aquele caderninho com arame amassado.
Caixas e caixas de sapato com as fitas dentro. Aí o cara só... jogo 13... você olhava a caixa do jogo que tava na parede e ele puxava uma caixa de sapato assim embaixo do balcão, aí tirava, jogo 13, ia lá e botava.
Aqui tinham as caixas na parede e tinha a mesa do cara, não era do açougue, obviamente. ela tinha um expositor de vidro, então você conseguia ver. Então alguns consoles, por exemplo, eu lembro até hoje que o Nintendo 64 ainda era lançamento, não tinha muito jogo ainda, então os jogos ficavam ali no expositor de vidro. Enquanto os outros lá, Super Nintendo, que tinha um monte de coisa, já ficava guardado lá atrás do cara, então ele ia pelo número e tal. Então tinha essa questão. Os jogos mais interessantes ele botava aí no expositor de vidro pra molecada, e a molecada ficava ali com a cara enfiada olhando pra aquela, pra label do cartucho assim, babando, sem dinheiro pra jogar, só olhando aquela e a gente ficava olhando pra label do cartucho imaginando que jogo seria aquilo, como aquele jogo seria, né, e quantas vezes não fomos enganados, né, a gente pagava o tempo, escolhia o cartucho mais bonito do expositor. E era um jogo sem vergonha. Nossa,
cansou de acontecer. E aí tinha a regra, né? Que você, dependendo, se você pegasse meia hora, você não poderia trocar de cartucho nenhuma vez, né? Aí caso pegasse uma hora, podia trocar uma. E aí algumas regrinhas. Ou se derrubar o controle, perde tanto tempo.
E quantos jogos bons o cara não deixou de jogar por conta disso? O jogo de Zelda, o A Link to the Past do Super Nintendo, que era aquela a caixa super simples, o label do jogo super simples, ninguém se empolgava de jogar ele. Ninguém jogava Zelda em São José, porque não era chamativo.
Pô, mas o Ítalo, jogar RPG na locadora nunca foi uma coisa interessante.
Mas nem me fale.
Tinha um negócio chamado save.
Nem me fale.
E era uma época que ainda não era PlayStation, não tinha ainda o seu memory card. Então você ia lá, chegava longe, salvava o seu jogo, dava hora de fechar a locadora, tu ia pra casa. No dia seguinte, tua mãe pedia pra você de manhã resolver uma coisa, quando você chegava na locadora, tinham apagado o seu save.
Você me lembrou do maior desgosto que eu já passei na minha vida dentro de uma locadora. Chega, eu fiquei triste agora. Música triste.
Ai, o Ítalo sempre me destruiu como editor, cara. Ele fica conduzindo, tipo DJ lá. Solta aí, DJ.
Aí a música triste dos Cavaleiros do Zodíaco.
Caiu e machucou o coração.
Ai, o Ítalo sempre me destruiu como editor, cara. Ele fica conduzindo, tipo DJ lá. Solta aí, DJ.
Até hoje, eu detesto jogar RPG por conta de uma passagem.
Ah, então isso você nunca disse antes nas nossas conversas. Existe um trauma que te fez ter problema com RPG, então?
Não é um trauma pequeno, não. Um trauma muito grande.
Conta.
Final Fantasy IX tinha acabado de chegar na locadora. A primeira vez que tinha chegado em inglês. Que primeiro ele chegou em japonês, ninguém desenrolou, depois chegou em inglês. E eu era alucinado por RPG. A minha vida inteira. Mas eu juntei muito dinheiro. Primeiro, pra comprar o jogo pra locadora. Porque ninguém jogava RPG na locadora. Então eu cheguei em Toninho, que era o dono da locadora na época. Eu disse, Toninho, compre Final Fantasy IX. Ele disse, homem, é um arruma de CD. Eu disse, homem, é porque o jogo é bom, é longo. Ele disse, faça o seguinte, compre o jogo e... você paga o jogo e fica vindo alugado. Mas rapaz, moral, não, mas eu vou. Paguei o jogo pra locadora, comprei o jogo pra locadora. Pagava pra jogar. Quando eu tava no terceiro CD, um cidadão, que o apelido dele era Broxinha.
Eu não esqueço. Eu tô relembrando nunca. Essas histórias todas, cara, maravilhoso.
Broxinha. Ô, Ítalo, mas o memory card era comunitário?
Não, era um memory card pra duas pessoas. Aí esse cara chegou em São José, ele não era de São José. Ele chegou, ele namorava com um cara em São José e esse cara bancava ele na locadora. Então ele era Tipo, ele era um daqueles poucos caras que chegava e dizia assim, bota tempo aberto, que era o luxo, né? Você só chegava com o dedo de jogar aquela meia horinha, de jogar puta. Tempo aberto.
E aí depois que você encerra, que o cara calcula lá e te dá o valor, né?
E aí, Tuinho achou de botar a brochinha pra dividir o memory card comigo. E eu só tava jogando Final Fantasy IX.
Ah, vem cá, vocês tinham um nomezinho lá marcado, dividindo era, lá, você sabia qual
era? O memory cardzinho tinha Ítalo e embaixo, brochinha.
Ô, Floyd, eu tô falando que esses caras eram as babás do Ítalo? Eles cuidavam do Ítalo, cuidavam igual o pai.
Até pra você ter ideia, pra mim, quando foi na minha época do PlayStation, eu tinha que ter o meu memory card se eu quisesse ter alguma coisa salva.
Sim.
Ele já tinha o dele na locadora.
É porque quem jogava mais, tipo, era cliente VIP, né? Eu gastava tudo que eu tinha na locadora. E aí, como o Broxinha era patrocinado, então ele também gastava muito dinheiro lá. E aí, dividimos o memory card. E eu zerando Final Fantasy IX. E aí, Broxinha começou a jogar o Wing Eleven. Mas o problema, ele passou a salvar só o progresso dele, não. Ele começou a salvar os gols que ele fazia, os replays. E aí, comia um bloco amuado desse memory card. Quando eu cheguei pra jogar, louco pra chegar no quarto CD, que eu olhei, nada de gravação. Quando eu fui abrir o memory card, tudo de jogo de gol salvo, replay de gol. Meu amigo, eu chorei. Eu chorei que parecia que tinham dado em mim.
É, e aí... quando a gente tinha um save apagado, coisa assim, era frustrante, né? Eu ficava um ano sem tocar no jogo, por aí.
E eu chorava e tu disse, quem deu em você, homem? Quem deu em você? Eu chorando sem conseguir explicar. Chama a mãe, foram chamar a mãe e eu não conseguia parar de chorar. Chama a mãe.
Tua mãe foi parar lá.
Chegou, mas o que foi, menino? Quem argou com você? Fecha a locadora, o carro descobri e eu não conseguia explicar. Até que chegou meu pai e disse, ou explica ou apanha. Apagaram meu jogo, mãe, disse, eu não acredito, não.
Aí tu deve ter apanhado porque era uma besteira, fez todo mundo sair de casa, amigo, do trabalho.
Eu fui apanhando da locadora até chegar em casa. E ainda tendo que escutar, engula o choro, que se chorar, apanha mais. Agora nunca mais eu joguei um RPG na minha vida.
Antes de a gente continuar relembrando locadora, vale mencionar que o Ítalo trabalhou em locadora, por isso que ele tinha esse poder também de decidir, de ajudar a escolher os jogos que iam ser comprados, né?
Ah, era. Trabalhava porque eu gostava de ler as revistas de videogame. Então a galera não queria saber de ler, queria saber de jogar. Então eu lia, aí prestava atenção no que é que tava fazendo sucesso, marcava no agendinho os jogos mais avaliados. E aí em São José era assim.
Curadoria ali.
É, curadoria. A gente mora no interior, então os jogos de locadora eram compras assim. Passava um vendedor ambulante, que vinha de Natal, que era a capital, e ele vinha pro interior com o que sobrava da capital. Então, ele vinha com a bolsa, cheia de CDs.
Tudo pirata, né?
Tudo pirata. Botava na bancada do açougue e a gente ia escolhendo. E como eu lia as análises, eu sabia o que era bom, o que não era bom. E aí fui ganhando espaço, até começar a trabalhar atendendo no balcão. E aí foi a vida quase toda.
Ele ficava tanto lá que a mãe dele falou pro dono assim, dá um emprego pra esse menino aí, que ele não vai sair daí nunca. Pra ele ser alguém na vida, pelo menos, dá um emprego pra ele.
Era tão sério que a minha mãe, num Natal, acho que foi 2002, ela disse, eu já sei um jeito de tirar eles da locadora. Que além de mim, ia eu e meus irmãos, a gente passava o dia inteiro lá. Ela comprou um Super Nintendo pra gente. Comprou, disse, agora vocês vão ter um videogame, vocês não vão mais pra locadora. Quem disse? Jogava na locadora de todinho.
Mas a questão é o seguinte, a locadora, ela tinha um fator social muito importante.
Evento social, né, cara?
É, isso era a herança dos fliperamas, só que a locadora, ela era diferente. O fliperama, ele era um ambiente de droga, brincadeira, mas era um ambiente de gente adulta. O Ítalo não viveu isso em Seridó, mas não. O fliperama tinha cinzeiro, você podia comprar cerveja, tinha sinuca, era uma galera mais velha que tava ali, vinha dos pinballs, né? Então a molecada também tava lá, dava o seu jeito, mas a locadora já não era assim, ela era mais pra criança. Tanto é que ela tinha umas regrinhas, não sei se de vocês também tinham, por exemplo.
Muitas, muitas.
Eu ia com a camisa do colégio, virava ela do avesso, o uniforme do colégio, pra poder ir pra locadora depois. Porque eu não podia estar com uniforme.
Ninguém entra de farda em locadora, não. Era fatal.
Farda, esqueci que lá é farda, aqui é uniforme. Aí é o que, o Floyd?
É uniforme também, é uniforme.
É uniforme, né? Então, é farda, uniforme, a pessoa não podia entrar, né? Uma das táticas, o meu uniforme ele era mais discreto, ele era assim de escuro. Então, se você virasse do avesso, tampava o símbolo da escola, o logo.
O mais legal é que eu imagino essa cena, cara, que a pessoa da locadora devia ter certeza que você estava vindo da escola e falou, deixa sim. Porque é renda, né?
É renda.
E você se sentindo o mestre do disfarce.
Ela só não quer que passe alguém pra denunciar ali, ó, o menino que tá ali dentro.
A locadora, né? Que eu jogava ficava 100 metros da escola.
Aí, nossa, o que eu matei de aula pra ficar em locadora, fliperama, depois lan house, eu tinha um problema muito sério em ir pra escola.
A única vez que eu matei aula pra ir pra locadora, a minha mãe me pegou, eu apanhei muito e eu nunca mais...
Pô, mas tu era ruim de matar aula, hein, cara?
Não, o meu problema não foi... Matei aula perfeitamente, o meu problema é que eu não me atentei na hora de voltar pra casa. E aí eu deveria chegar em casa meio-dia e 15, era 1h10.
Então, mas aí que
tá.
Você não matou a aula bem porque o processo tem que ser até o fim. Se você errou no final, você não fez ele bem feito, a verdade é essa.
Eu fui pego depois porque eu tava tão entretido no jogo que a hora passou e minha mãe veio me procurar na escola e eu fui muito emocionado.
Aí foi uma das maiores vontades que eu passei. Nunca consegui matá-la pra jogar porque a minha mãe era professora na escola que eu estudava, a minha tia era professora na escola que eu estudava e meu tio, então era vigiado 24 horas.
É verdade. Não, mas você ia depois da aula e ia pra lá, né?
De jeito nenhum, que tem que voltar pra casa pra assistir os desenhos, né? Eu estudava só de manhã.
Engraçado, o Ítalo, ele via pra casa ver desenho. Quando a gente foi fazer lá o jogo velho, ele não queria gravar TV de tubo porque ele falou que não via televisão. Resumindo, ele só não queria trabalhar. Não, ele falou, eu não via televisão, vou gravar só o jogo velho.
Estrela que bota banca, Caio.
Cara, o Ítalo... Ô, Floyd, tem tanto podre do Ítalo pra contar. Você sabia que o Ítalo, ele saiu do jogo velho duas vezes, né?
Sim, eu lembro disso.
A primeira vez ele saiu, a segunda a gente brigou. A primeira vez ele saiu porque... E também teve a filha dele e tal. Mas a primeira vez ele saiu porque ele quis fazer carreira solo com um mês. Ele gravou 6 meses de jogo velho, achou que era sucesso.
Mas foi por causa do livro, não foi?
Por causa de tudo. Ele saiu, ele queria lançar livro, fazer podcast. Ele fazer o podcast só dele, que eu sei que ele ia fazer. Ele foi tentar carreira solo, não
aí
deu
fiz
certo.
O quê? Nada, não fiz nada.
Voltou com o rabinho entre as pernas e ele ficou sendo estagiário um ano até ser efetivado. Não podia escolher pauta, não podia gravar qualquer coisa. A gente fazia bullying com ele.
Podia nem fazer piada.
O cara estava no castigo.
Ah, foi muito boa essa época, cara. Mas olha só, uma coisa interessante de locadora também, que eu acho que não pode deixar de falar. Pelo menos as locadoras de bairro eram assim. Tinha sempre uns biscoitinhos, ou em outros lugares falam, uns salgadinhos pra comprar, uns docinhos, refrigerante.
Bagana.
Isso era bom, irmão?
Aqui não, porque, cara, se você entrasse comendo na locadora, você não podia jogar, cara. Porque...
Ah, mas eu tô falando das locadoras mais de bairro, porque eu lembro aqui... que tinha.
Mas de bairro, cara.
As
de bairro
rede.
Mesmo.
Aqui no Rio tinha as Pro Games da Vida, as locadoras de rede, que ficavam em galerias e tal, que eu falei pra vocês, que era um negócio...
Aí vendia o que aí na sua...
Então, aí aqui no Rio tinha as locadoras mais de bairro. Eu morava na favela, né? Então, mais do inteiro. Acho que até elas eram mais similares às do Seridó. Se bobear, até era açougue também aqui. E lá você comprava Cheetos, ou melhor, Fofura, né? Nem Fofura, era o Milhobon. Quem lembra do Milhobon aí? Milhobon é...
Não,
putz.
Não sei nem o que é.
Não.
Biscoito Frank, Pipoca Frank. Não, Biscoito Frank não. Qual era aquele biscoito que era tipo... Que é salgadinho pra vocês, né? Salgadinho, que é tipo Fandangos, que era um bonequinho cozinheiro. Como é que era o nome?
Era aqui, no máximo, Fofura.
Uhum. Não, tinha um outro que eu esqueci agora. Ouvinte, comentem aí nos comentários. Era um outro que era um bonequinho com chapéu de chefe cuca, mestre cuca, assim. Tinha biscoitinho doce também, tinha bala, tinha bananada. E aí você lembra, o controle dos videogames era uma delícia de pegar, né? Você ia pegar o controle, parecia que tava um adesivo colando sua mão. Era bananada que o outro menino comeu, botou a mão na boca,
então,
custou no controle.
Então, por isso, aqui, pelo menos as que eu frequentava, você não podia entrar comendo nem nada... Porque o cara, acho que ele já devia ter comprado muito controle, porque de quebrar, por N motivos, que tinha as regras. Não, entrou comendo, não joga. Se derrubar o controle, você perde tempo na sua jogatina. Que era pra tentar preservar o equipamento. Acho que depois que ele vai vendo o preço de um controle novo, o quão difícil é você pegar um, ele começou a colocar umas regras pra segurar a molecada. Até, tipo, gritou palavrão, porque ia muita criança.
Tinha isso também de palavrão, é. Eu lembro. Mas também, isso também era dependia da locadora. As mais de bairro, o próprio dono te xingava se você fizesse besteira.
Na locadora que eu jogava, na de Tadeu, que é o expoente máximo de locadora de São José de Seridó, na parede tinha impresso todas as regras da locadora.
As regras, assim mesmo, era assim mesmo aqui.
Não falar palavrão, não jogar sem camisa, não jogar com a camisa da escola, com a farda, não derrubar o controle, não xingar o amigo e não xingar o dono da locadora. Era
não xingar o dono da locadora. Você
tinha que preservar a saúde mental dele também, né? Imagina um monte também de criança xingando ele.
Agora você falou das guloseimas, eu lembro praticamente de tudo que vendia na locadora. Ah, picolé
vendia.
Dindim.
Então, calma aí. Vamos voltar aqui. O que é dindim mesmo?
Não tem dindim não aí.
Dindim não.
Dindim não. Não é DJ não, né? Dindim não. A gente já brigou uma
vamos
vez
voltar...
por isso.
5 anos depois vamos voltar pra mesma briga. Tá bom, é, né? Dindim.
Dindim.
Aqui no Rio, o dindim chama sacolé.
Não
e
existe isso não.
É geladinho, gelinho.
O pessoal de São Paulo é fresco, né? Geladinho. Aqui é sacolé. O picolé tá no palito, pico. Bota no saco é sacolé. Tá resolvido, gente. É isso. Não tem dindim e geladinho, pô.
Tá bom. Yeah.
São muito literais.
Pipoca Bocos.
Pipoca o quê? Bocos?
Bocos. A marca é Bocos.
Isso era exclusivo aí do Seridó.
Ela é uma marca daqui, do estado. Isso aí era febre. Agora, não tem
um controle. Vou até botar aqui. Pipoca
Bocos. B-O-K-U-S.
Pipoca Boca, achei. Nossa, bonitinho o pacotinho.
É, agora isso aí não deixava um controle branco nunca mais, quando você comia depois dela. Um sucesso supremo que tinha aqui na locadora, que era baratinho, era o docinho de leite da vaquinha.
Aqui, ó, olha só, gente, rapidinho, eu tô botando aqui no chat, onde a gente grava, tem um chatzinho do lado. Se conseguir abrir esse link, a Pipoca Bocos tinha o Ítalo na capa, no pacote, era o bonequinho do Ítalo. Eu vou botar no post. Era uma homenagem ao Ítalo aí, ó.
Rapaz, isso é bom com força, viu?
Eu nunca vi isso, cara.
Ah, e tinha um negócio que o pessoal contava também, o Ítalo, lá no podcast que a gente gravou, que o refrigerante... É, pra criança não mexer com um garrafinha de vidro, virava num saquinho e botava um canudo. Eu nunca vi isso no Rio de Janeiro.
Isso aí é lenda.
Ah, isso eu vi muito.
Isso é uma coisa que eu não vi, cara. Eu não vi, a gente...
Como é que o cara tomava refrigerante dentro de um saco? Um canudo, era?
É nojento,
era um canudinho,
né?
Porque... Dava um saquinho desses qualquer, jogava o refrigerante
dentro.
É aquele
saquinho que você comprava... Sabe quando você ia lá no Sacolão, Norte Fruit, sei lá? Comprava meio quilo de tomate. Aí o cara usava o mesmo saco, cara. Ele botava o refrigerante dentro.
O caba disse que aqui é atrasado. Não tinha garrafinha, não. É que o refrigerante
então,
era uma
garrafa
de plástico.
De vidro aqui na época. Os refrigerantes eram garrafas de vidro.
É, lá nos anos 80... Né? No fim dos anos 80, a garrafa de plástico não era muito comum, era tudo aquela KS, né? Que era de vidro. Então, pra criança não ficar a garrafa de vidro na mão,
e aí,
botava o saquinho.
Assim, uma das opções era você levar uma garrafa vazia e voltar com outra, cheia, ou você não levar a garrafa nenhuma, ele colocar dentro de um saquinho, te dar um canudo.
Não, tomar refrigerante
não, mas
com saquinho, não.
Eu lembro daqui as criancinhas com garrafinha de vidro na mão, cara. Aqui o negócio era hardcore. Rio
não,
de Janeiro,
mas assim,
né,
você
gente?
Você poderia ter, mas você tinha que levar uma garrafa pro dono da venda,
aqui no
né?
Rio de Janeiro, você nasce e já sai com uma pistola aí no teu nome. Pra tu andar na rua sem perigo. Não vai andar com garrafa de vidro na mão? Garrafinha de vidro é bom, que você tá bebendo a tua coquinha lá. Aí vinha aquele menino tirar onda contigo, tu já quebrava ela no chão, já botava no pescoço dele e falava, qual foi, vai tirar onda comigo? Assim que é Rio de Janeiro.
Minha nossa. É, mas refrigerante era caro, porque eu só tomava refrigerante assim, em aniversário. Ninguém tomava refrigerante
no
dia a dia,
mas tinha os refrigerantes, o Toby, tinha o Simba, Guaraná Simba.
Ah, não, a Coca chegou um dia desse aqui.
Tem McDonald's aí, Ítalo?
Claro que não.
Não tem não? O que tem de lanchonete aí? É
tem
o
sanduíche do gordo, que é especial, Pantas Burger e o açaí do Miau Miau.
Açaí do Miau Miau, isso era um clássico, cara. O Ítalo falava, dava vontade de provar açaí do Miau Miau.
Agora, o meu troco, porque assim, quem jogava na locadora, faltava tipo assim, uns 10 minutos pra acabar. O cara dizia, fecha aí, me dê de bagana. Aí, sucesso aqui. O
que é bagana?
Bagana é doce, salgado, é... Quando você quer dizer tudo junto, aí diz bagana, é doce, salgado e tudo
é
junto.
É qualquer coisa,
aí,
né?
É sortido, o cara bota lá...
Quando é sortido, você enche de bagana
paçoca,
aí.
Paçoca, uma rolha de garrafa, tampinha, tudo te dá.
É. Mas aí o sucesso era aqueles chocolatezinhos que era... Que a embalagem era como se uma bolinha de futebol. Um sei, chocolate sei. Que era muito de doer.
A bolha da bolinha.
Oco, né? Oco é. Por dentro.
Sim, era um centavo.
Tinha o chocolate da bolinha, tinha o chocolate do guarda-chuvinha. Tinha o da moedinha.
Sete Belo. É cara de locador,
é.
Né?
Ah, aquele pico. A gente tem que fazer um episódio no Super Soda, relembrando doces de novo. Isso é um clássico, tem que repetir. A cada novo projeto que eu fizer, tem que ter. O picolézinho, que não era bem picolé, né? Era pirulito, que não era pirulito, era uma barrinha de caramelo do Zorro. Lembra o pirulito do
lembro,
Zorro?
Lembro, lembro.
Esse era muito bom também, era um clássico
o
de locadora.
O picolé daqui é o picolé de Caicó, que é a cidade vizinha. Aí, esse negócio de picolé de Caicó é tão forte que uma vez eu tava em Alagoas e escutei um cara dizendo, ó, picolé de Caicó, de como? Caicó lá em outro estado, o cara...
Como é que chega gelado, né?
Como é que chega gelado? Picolé de Caicó, Sloop, viu? Vamos fazer logo propaganda e pedir patrocínio.
Sloop, né? mas Sloop tem aqui também, pô.
É, show de Sloop.
Aqui tem muito... a saída, marca Sloop também, vende tudo no mercado, aquele sorvete de massa, né, de litro que vem no potinho, pode crer.
Clássico. E aí tem os salgados, né, que aí vendia também, pastel, coxinha, enroladinho.
É, algumas aqui tinha, mas era raro, aqui era mais biscoitinho mesmo, salgadinho pra você comer ali.
Aqui, Caio, também, acho que muitas das que eu frequentei, assim, eu, filho de pais separados, então vivia ou na casa de um ou na casa de outro, então eu tinha várias locadoras que eu frequentava, assim. E a maioria também aqui eram locadoras de vídeo que o cara colocava um, dois consoles ali.
Tinha
só pra...
isso, tinha.
Então a grande maioria era isso. Poucas locadoras eram só de videogames mesmo. Quando começou mesmo, já na época do Saturno. Eu lembro que a primeira vez que eu vi um Saturno foi numa locadora e tudo mais. Era locadora só de games, mas a maioria era locadora de vídeo com videogames lá e poucos jogos. Tipo, o cara tá... É que a parada da Blockbuster de... Ah, vamos fazer uma moedinha a mais aqui, né?
Ô Floyd, eu nunca vou esquecer que quando saiu o Mega Drive, Super Nintendo e tal, eu ainda tinha Master System, ainda tive Master System por um tempo. E as locadoras, elas iam se desfazendo dos jogos antigos aos poucos, ficava só aqueles medalhões e tal, até por questão de espaço, pouca procura. E eu lembro que a locadora que eu ia quase não tinha mais jogo de Master. Aí eu lembro de um amigo meu falando, ó, meu pai aluga filme lá, era no outro lado do meu bairro, né? Lá no lugar tal, lá tem fita do teu videogame. Aí eu lembro que eu fui nessa locadora e tinha uma parede cheia. Mas era porque o cara ainda era meio atrasado. Porque o foco do cara, o negócio do cara era filme. E ele tinha umas fitinhas lá, e era tudo Master System. Eu fazia festa. Nossa, eu alugava só lá. Até eu ter meu Mega Drive, né? Então tinha mesmo locadora. Mas como você falou, era um negócio mais um puxadinho. Não era tão especializado, os jogos demoravam a chegar.
Sim.
Era um negócio mais
aí
simples.
Aí precisava de um Ítalo ali, que falava, pô, fulano, compra aquele jogo ali que é bom e tal. era desse nível.
O Ítalo, né? Vou falar assim, ô moço, o Atari já passou, já saiu o Dreamcast, troca o videogame.
Você sabe que eu fui demitido, né, desse meu emprego aí de consultor, por conta de uma péssima escolha que eu fiz. Por conta que uma vez eu deixei o meu coração falar mais alto e... Dei um prejuízo muito grande pra locadora que eu tava. Tava trabalhando pra Tadeu, na época do PS1. E aí, na hora de escolher os jogos, o vendedor querendo insistir. Rapaz, compra esse jogo da Fazendinha. Tá fazendo sucesso em toda a locadora.
Já sei qual é.
Harvest Moon? Que conversa de Fazendinha, o quê? Que nem... A gente já trabalha na Fazenda aqui, a gente não vai querer jogar nada com Fazenda. Senão,
é, a história aqui. Do Seridó, o jogo empurra, do Seridó.
Empurra esse jogo da Fazenda. Aonde bate é sucesso. Que era o Harvest Moon, do PS1.
Ô, jogaça.
Como era eu que escolhi, eu disse, não, eu não quero jogar um negócio numa fazenda. Os cabos passam o dia todo trabalhando, ainda vem jogar aqui. Não, aqui ninguém vai comprar essa fazenda, não. Aí quando fui na outra locadora, que era rival de Tadeu, que era Toninho, eu disse, olha, é sucesso. Aí, pum, comprou. Meu amigo, Harvest Moon não parava, não. Todas as TVs com todo mundo jogando Harvest Moon. E como o cara só passava de mês em mês, Tadeu passou um mês sem ter Harvest Moon. A galera pedindo, rapaz, não tenho. Ah, vamos jogar em Twin. Eu sei que eu perdi cliente pra Tadeu.
Então você não quis. Não é que você não, quis, não você foi quis. Contra.
Eu disse, não, não vai comprar pra Tadeu. Aí Twin comprou, foi um mês, todos os PS1 rodando Fazendinha o dia inteiro. Aí o cara chegava em Tadeu, Tadeu, Fazendinha. Rapaz, não tem não. Ah, vou jogar em Twin. Pronto, lasquei Tadeu um mês. Ele disse, não, vamos deixar quieto esse negócio, você escolheu o jogo. Não tá sabendo mais não. Aí, pum, fora.
Mas olha só, você puxou uma coisa que eu acho interessante lá no ecossistema do Seridó. Tinham várias locadoras, você até pode contar pra gente uma por uma com seus donos agora, e cada uma era meio especializada em uma coisa, né?
É.
Como é que era isso?
Sobe o som da viola.
novo, meu Deus.
Rapaz, assim, as locadoras mesmo, com estrutura de locadora, você chegar pra jogar, a primeira locadora, assim, firme em São José foi a locadora de Jorge. Jorge já era um senhor, ele tava prestes a se aposentar.
Calma aí, que você fez um curso de dicção aí, que você falava Jorge.
É, mas é Jorge.
Esse R é novo aí no teu, no teu coisa, eu falo Jorge.
Inclusive é Jorge Chaves, porque ele trabalhava fazendo chave, era chaveiro.
Ah, e era aí, por isso?
Era. E aí ele montou uma locadora que era com Mega Drive e Super Nintendo. Mega Drive e Super Nintendo. E aí minha mãe trabalhava muito na prefeitura, meu pai também, e foi lá a minha primeira experiência. Durante um momento do dia, nem minha mãe nem meu pai podiam ficar comigo. Então disseram, essa hora aqui do dia, você vai ficar aqui com o Jorge. Vai passar o dia jogando, uma hora aí. Foi onde eu joguei meu primeiro videogame, que foi Super Mario World. A essa locadora, Jorge pegou e vendeu, porque Tadeu, que é a lenda das locadoras de videogame de São José, ele morava no Recife. Ele era jogador de futebol profissional do Esporte Clube Recife.
Caramba!
Era. E ele teve uma lesão, muito jovem, ele teve uma lesão na coxa, teve que parar de jogar e conhecer uma mulher de São José lá em Recife. E eles vieram para São José e montou essa locadora. E foi uma forma de ele escapar da tristeza dele de parar de ser jogador e montou esse videogame que ele já gostava na época. E aí Tadeu passou a vida inteira praticamente em São José sendo a locadora principal. O problema é que, como Tadeu era muito novo, tinha um certo carinho a mais com a galera mais jovem. Aí nessa locadora de Tadeu, que era lotada de Super Nintendo, jogava molecada. Criança, galera até uns 12, 13 anos. Aí em outra locadora, que era de Toinho, que já era um cara assim mais descolado. Aí lá ia a galera mais velha, que tinha Mega Drive, aí já PS1, aí já os caras de 15, de 18, 19, aí era essa rivalidade. Ah, joga em Tadeu, é criancinha. Ah, não, os caras lá de Twin são os desenrolados. Aí era essa rivalidade nessas duas locadoras.
E você circulava nas duas? Como é que era isso?
Eu frequentava as duas, mas era mais fã de Tadeu, porque era mais jovem, era muito pequeno, era criança. Aí jogava mais em Tadeu, aí... Quando eu queria achar e fazer uma média, que até pra, com as meninas, né? Ih, Ítalo joga lá em Tadeu. Ih, chama molecão. Aí quando você queria fazer a média com a menina, você ia jogar em Twin. Só essa semana eu vou jogar em Twin, tem uma menina por aí, tô de olho nela, já era...
Você puxou um assunto interessante. A nossa querida amiga Sora, que gravava com a gente o Jogo Velho, sempre comentava que nesses temas de locadora ela não conseguia conversar tanto, porque não foi uma realidade pra ela. Porque locadora era um ambiente muito masculino, né?
Muito, muito. Quase que completo.
Era meio hostil pra menina estar ali. Era aquele negócio de um monte de menino sem camisa quando podia, né? Porque não podia. Gritando, jogando as coisas pro alto.
Aqui, pelo menos as que eu frequentava, a menina geralmente era a balconista, porque talvez com uma menina ali no balcão, a molecada dava uma segurada. Ficar... Não fazer feio, entre aspas, né? Com a menina. Então, mas assim, jogando mesmo, eu não me recordo.
É, aqui também, só já quando o locador foi ter Xbox, já que começou a aparecer menina pra jogar.
É, mas Ítalo, aproveita então esse momento, eu queria muito que você relembrasse algumas histórias engraçadas de locadora, porque o pessoal ama as suas histórias de locadora.
Ah, uma das minhas favoritas, porque antes de Tuinho ser o dono da locadora, essa locadora era de uma senhora chamada Raquel. E ela era muito idosa já, coitada. E aí ela pegou tipo um dinheiro na aposentadoria e viu que videogame tava dando dinheiro e montou essa locadora. O problema é que ela era muito zen, muito tranquila e gostava de costurar, de fazer tricô. Aí ela botava lá, abria muito calmamente, anotava o tempo de todo mundo. E dava abraço, perguntava como era o dia. Era uma avózona, locadora de vó.
Uhum,
muito sim. Louco isso, né? Só caía essa calmaria dela, quando era de tardezinha assim, que ela já tinha passado umas meia hora com os tricotando, tava de boa. Ela sempre dormia na cadeira de balanço.
Nossa!
E aí a galera já sabia mais ou menos o horário que ela dormia, se combinava todo mundo, olha. Quando ela dormir, todo mundo bota os videogames no mudo. Vai na caderneta, apaga os tempos, troca os tempos, todo mundo para o relógio da parede. Menina, era uma loucura. Ficava sempre um de olho lá conversando. Raquel, um puxava a conversa pra ela adormecer. Quando ela dormia, a galera tocava o terror. Mudo, apagava o caderneta, todo mundo jogando. Menina, e a maior tranquilidade. Aí pronto, aí A galera passava na praça, acorda, Raquel, com os meninos tão bagunçando na locadora. Ela endoidecia, seu moleque safado. A galera toda corria, agora todo dia.
Cara, lembra daquela história que você contou uma vez dos irmãos? Como é que era um dos irmãos lá?
Tá? Ah, os Shake Brothers.
Shake Brothers.
Cara, os amiguinhos do Ítalo tinha nome de vilão de beat'em up, cara.
Os Shake Brothers.
Agora, na terceira fase, você vai ter que enfrentar os Shake Brothers.
E eles eram meus primos. Aí, assim, São José é uma cidade pequena. E aí, cercado da zona urbana, são muitos sítios, todos pertinhos, assim, da cidade. E aí, no final de semana, que inclusive a locadora nunca fechava, viu? De segunda a segunda.
Caramba.
E aí, quando era no domingo, era dia de, que a gente chamava Feira de Verdura. O pessoal da zona rural vinha, montava umas barraquinhas na praça e a galera da cidade ia comprar as verduras da semana. E aí esses meus primos que moravam no sítio vinham, os pais montavam a barraquinha e eles iam jogar na locadora. E aquele negócio, né? Matutão, menino matutão de sítio, bruto. E aí eles foram jogar o quê? Marvel vs Capcom do PS1. Febre na época. E aí, meu amigo, era aquela loucura. Jogando e eles incorporavam personagens. Se balançavam e tremiam e rodavam na cadeira. E davam um murro e davam um chute. Eu sei que numa dessas brincadeiras aí, um dos meus primos deu uma cotovelada no irmão, que eles eram dois irmãos. Ai, é só no jogo. Acaba dando cotovelada e começou a dar murro e começou a dar chute um no outro e nos personagens. Foi aquela confusão generalizada. E um dos caras deu um chute na bancada do videogame, que era como se fosse uma mesinha, o videogame em cima e a TV, né? O cara deu um chute embaixo da bancada que o PS1 saiu voando assim, ó. Passou, subindo em câmera lenta. Voou por cima da cabeça da galera e caiu atrás. Todo mundo vendo em câmera lenta. Toinho, que era amarrado com força, não podia perder um real. Menino, quando ele viu essa cena daquele PS1zinho, o branquinho, o PS1.
O baby lá.
Caindo, tampa voando, CD, memory card rachado. Menino, era uma loucura.
Nossa.
Não sai ninguém. Aí pronto, aí menino não pode ver confusão, né? Quando começou aquela gritaria, pronto, começou a andar nos outros e começou a empurrar e gritar, ei, ei, pega, pega, quebra. E menino roubou CD, levou
Nossa.
Picolé, foi uma loucura nesse dia. Eles só jogavam assim, eles incorporavam. Jogo de corrida, eles estavam na cadeira aqui, a moto fazia uma curva pra esquerda e os dois juntos. Pronto, a locadora parava pra ver. Pra ver ele jogando.
Não, e as telas da locadora era um monte de telinha verde, né? Porque tudo jogando International Superstar Soccer, cara.
Futebol. Nossa, nessa época era ruim, hein, cara? Queria jogar outras coisas.
Ah, som de locadora era futebol e Top Gear, dia todinho.
Top Gear.
Então, era algumas, um monte de tela verde, aí rolava uma do Top Gear. Ou então um mapinha do Mario ali, um cara jogando Mario. Ou então um Street Fighterzinho de leve ali. Mas era um monte de telinha verde, internet no Superstar Soccer. Depois, é que eu parei de frequentar depois, mas...
Ai, PS1 era Ineleve. 24 horas, campeonatos, a galera fazia campeonato aqui.
A minha última experiência com locadora, eu lembro qual foi. Eu já ia cada vez menos em locadora, eu tinha Nintendo 64, eu acho. Eu tinha acabado de comprar um PlayStation também, não sei. Eu sei que chegou o Dreamcast. E quando chega um videogame, a não ser que você tenha um amigo rico, a oportunidade de jogar a primeira vez é indo numa locadora. E aí eu via nas revistas Sonic Adventure, e eu, caramba, quero jogar esse jogo, que jogo lindo, não sei o quê. Eu lembro que eu fui na locadora que tinha o Dreamcast, tinha um Dreamcast, consegui, matei aula, fui no horário que tava vazio. O Sonic tava alugado, não tava lá, mas eu joguei Sega Tennis, eu acho. Era um jogo bom esse, hein? Cara, jogaço. Eu gostava de jogo de tênis, né? Então eu jogava o Mario Tennis no 64, se não me engano. Cara, joguei, foi maravilhoso jogar o Dreamcast, acho que foi minha última experiência, eu já não frequentava mais, mas eu fui lá porque eu queria conhecer o videogame. Um tempo depois um amigo meu teve, eu joguei mais na casa dele, mas eu quis ter a experiência de jogar pela primeira, eu joguei Sega Tennis e Tony Hawk's Pro Skater 1 ou 2, não lembro agora, também, naquele mesmo dia ali no Dreamcast, cara, e foi demais a experiência, foi incrível. Foi minha última experiência com locadora. Vocês ainda frequentaram locadora depois disso?
As minhas últimas experiências foi, acho que na época do Play 1 também. Que no meu caso, aí na locadora do seu Valdemar. Era uma locadora Maguila Locadoras. E os jogos que tinha de Play 1 lá, pô, já tava querendo jogar Resident 1 e tudo mais. E eu já tinha o meu próprio memory card. E eu já tinha a minha pochetinha de CD, meu porta-CD, com vários jogos que ele não tinha lá. Que eu já chegava lá, eu quero usar o que, quero pôr esse jogo. E eu já tinha uns 10, 15 jogos na época. Até minha mãe ver que eu gastava mais dinheiro. Assim, se juntar o dinheiro que eu gastei na locadora, eu já tinha 2 ou 3 PlayStation e tinha montado a minha, né? É, porque já tinha jogos. Mas aí depois foi quando ela me deu o Play 1 e eu já tinha um monte de jogos. Que foi a hora que eu parei de jogar. E assim, era raramente ia, mais pelo evento social, não ia pra jogar. Falava, pô, agora eu quero jogar, eu vou pra minha casa e jogo. Mas foi nessa época, cara, acho que fim do Play 1 ali, mais ou menos, início do Play 2, que foi até a era que estourou muito o GTA, o Need for Speed Underground, que tinha muito, né, e os pés da vida, né, os Winning Elevens.
Engraçado, eu joguei muito GTA Vice City na Lan House. Curiosidade aí, já
a galera
já tava
com caderninho
migrado
cheio de código, nossa.
Cara, e assim, você falou uma coisa engraçada de ter o social, que eu já mencionei um pouco antes também. Eu acho que se você for parar pra contar, eu fui mais na locadora pra não jogar do que pra jogar.
Ah, eu com certeza. Eu ia pra locadora todos os dias. Locadora, o espaço da locadora era o único espaço físico da cidade que uma criança podia ir e encontrar outras crianças. Ah, era o dia inteiro.
Eu tive a oportunidade de pegar a fase fliperama também. E elas coexistiram. Existia um momento ali, na interseção ali, que você tinha, pelo menos no meu bairro, fliperamas, dedicados a fliperama. Você tinha locadoras e você tinha lan houses. E tinha uns casos especiais. Perto do meu colégio, que eu estudava num bairro ao lado, você tinha uma grande locadora. Quem for de Bangu aí, ó. Locadora da Galeria Matilde / Galeria Tayara, elas eram interligadas, que embaixo era fliperama, tinha um andar que era Sinuca Lan House e tinha locadora, tem uma fase que foi locadora também, os consoles lá. Então, cara, o negócio era um centro de entretenimento eletrônico, era um sonho, assim, era absurdo. Você ficava maluco, não sabia o que fazer. Eu ficava o dia inteiro subindo e descendo escada. Tava lá com a galera jogando, vendo a galera jogando o PlayStation 2, que era a época do PlayStation 2 já. Aí descia, tinha a galera jogando fliperama, aí tinha a galera já na Lan House ali, que era anexo. Essa fase foi boa, cara, foi bem legal.
Muito massa. Aqui são 3 grandes fases de locadoras de videogame. Que é a inicial, que foi onde Super Nintendo e PlayStation 1 dominavam. Super Nintendo era pra quem tinha menos dinheiro. Tipo, eu tô com uns 50 centavos. Dá uma hora de Super Nintendo, só dava meia hora de PS1. E a galera que também queria aprender a jogar, né? Porque Super Nintendo tinha jogos aparentemente mais simples. E Super Nintendo e PS1, eles coexistiram por muitos anos em São José. Aí depois veio o PS2. Aí já tirou o Super Nintendo da jogada, já era PS1 e PS2. Um era R$1 a hora, o outro era R$2 a hora. E aqui eu acho que o auge do locador de videogame aqui no interior do estado foi a geração PS2. Porque era uma loucura. Era quando tinha mais TVs, quando tinha mais videogames, quando tinha mais variedade de jogos. E foram anos e anos com o Wing Eleven GTA bombando locadora. E aí começou a inserir Lan House. E aqui em São José, por exemplo, foram as locadoras que abriram espaço para os computadores. A Lan House era a locadora. Sim. Ah, botou um computador, botou 2, 3, mas tinha tipo 10 PS2. E aí a coisa foi se invertendo, né? Todo mundo, MSN, Orkut. E aí o computador não era um pro público só de jogo, né? Era a cidade inteira. Todo mundo usava MSN, todo mundo usava Orkut.
É, às vezes a pessoa lá, a dona de casa ia para imprimir um boleto para pagar.
E aí
pegar
o cara começou
documento.
A ver, né? Ah, é mais jogo eu tirar um videogame pra botar um computador. Aí o videogame foi perdendo espaço, aí a proporção ficou tipo 10 computadores pra um PS2. E nesse meio tempo foi que começou a entrar a coisa de aluguel de filme. Que foi na época que todo mundo tinha um aparelho de DVD em casa, que era muito barato. Aí foi quando começou a aparecer aluguel de filme em São José.
Aí não rolou a fase VHS, né?
Não, DVD. Foi já 2006, 2007, quando começou o pessoal a conseguir alugar os DVDs de filme. Aí já foi outra fonte de renda pra locadora. Mas aí depois que o computador ficou acessível, foi onde começou a vir a queda das locadoras.
já sinto que as locadoras foram cada vez se enfraquecendo mais por causa da pirataria, né? Ficando cada vez mais forte. Era cada vez mais fácil a pessoa ter um console desbloqueado em casa e aquelas famosas baciadas, né? Ia na feira lá da rua, de bairro lá, e comprava 3 CDs por 10 reais. Chegou a uma época de ser 6 por 10, aquelas gravações vagabundas, nem prensado era o CD. Em uma semana o jogo não rodava mais, mas você comprava e você não sabia nem qual era o jogo, era só a canetinha lá escrito Final Fantasy. O que é Final Fantasy? Tu levava. Antes não, na época da Players, né? Você pagava 10 reais num cartucho, num CD só pirata, mas era um CD prensado,
mídia preta. Tinha uns que era collection ainda, 3 jogos ali, mas tinha ali o menuzinho pra você escolher.
Mas esse collection sempre tinha um ruim, né, cara? Eu reparei isso.
Ah, sempre dava pra unir uma parte do jogo, né?
Eu nunca vou esquecer, quando comprei o Play 1, eu saí da loja, era desbloqueado, eu fui comprar CD. Aí eu comprei um Homem-Aranha lá, comprei um Tony Hawk, comprei um CDzinho, não minto. O CDzinho vinha Homem-Aranha, que era o mesmo que eu tinha jogado no Nintendo 64, mas agora com vídeo e tal, com CG, né? Tinha o Batman Beyond, que é aquele Batman do futuro, que é um beat'em upzinho. E tinha o famoso Jack Chan Stuntmaster lá de PlayStation. E o Jack Chan não funcionava. Aí eu voltei na barraquinha e falei, moço, não funcionou isso aqui não. Vou trocar por outro. Aí ele não funcionou, eu voltei a terceira vez. Aí o cara, olha, meu amigo, leva esse. Se não funcionar, a culpa não é minha, não vai nenhum funcionar. E eu depois lembro de comprar uma outra coletânea da Players também. O terceiro jogo sempre era fake.
Cara, eu lembro que eu tinha o Dragon Ball, que era o GT.
O Battle 22 e o Final Bolt.
E tinha mais um, que eu não lembro, acho que era o Z, que não era o Battle 22, que era mais a história mesmo. E o Final Bolt e o Battle 22. Eram os 3 jogozinhos só. Joguei demais esse, nossa senhora.
Aqui era sucesso isso aí, viu? O que era muito legal é que nessa época, o que tava fazendo sucesso na televisão sempre tinha um jogo, né? Aí sempre bombava na locadora. Beyblade não dava, nossa, tempo de chegar aqui, não.
Eu peguei esses dias pra jogar, cara, que jogo.
Yu-Gi-Oh! Do PS1, na febre do anime. Meu amigo, não.
Yu-Gi-Oh! E Beyblade do PS1 era papo de você ir na feirinha pra comprar e o cara fala, volta semana que vem. Aí
não
esgotava
tem mais
de novo. Nem, e os jogos assim, o Yu-Gi-Oh! Gostava, mas os jogos nem eram excepcionais, não. É só
mas
porque era um
febre,
jogo,
né?
Estreava na TV Globinho um desenho novo. Se existisse jogo pra esse desenho, eles davam um jeito de prensar e vender na feira. Era impressionante.
Naquele auge lá do Digimon, com aquele Digimon World do PS1,
Digimon World do PS1 era muito legal.
Muito bom.
Muito bom esse jogo.
Olha, eu tô sentindo que tá surgindo aqui uma pauta pra gente relembrar a pirataria nos videogames, hein? Essa fase aí dos CDs piratas. Começar lá dos cartuchinhos pirata, lá das Falcon Soft da vida, que era uma pirataria legalizada, entre aspas. Se rolar, tu voltaria aqui, Ítalo, pra falar disso?
Se a gente se mantiver nesse nível daqui, que ninguém falou nem Mega Drive, nem Sega, nada, tá bom demais.
Mas você me deu uma condição que você falou pra mim, Ítalo, que você só gravava se alguns integrantes do jogo velho não viessem. Tinha uma história
se
dessa.
Se eu vier gravar e eu escutar a voz de ele, eu desligo meu computador, puxo da tomada e você não me vê por o próximo ano.
Eu tenho certeza que os ouvintes vão levar isso pro Wade e ele vai descobrir se tá falando mal dele pelas costas.
Wade,
nosso querido amigo, você falando mal dele.
Ele é querido seu, meu amigo. Meu mesmo, não.
Ai, gente. Agora, pra encerrar de vez, assim, o final das locadoras. Eu falei pra vocês que aqui, pra mim, eu senti que o final foi quando, graças à pirataria e os jogos sendo mais baratos. Era mais barato você comprar um 10 jogos pirata na feira do que você botar tempo pra jogar. Mas também os videogames ficaram mais acessíveis, de certa forma, e tudo mais. Como é que foi o final da locadora pra percepção de vocês? Que cada canto é de um jeito, né?
Não, aqui, pelo menos, pelo que eu percebi no movimento de São Paulo, cara, com R$150 você comprava um Play 2, de fato, na época, né? E já desbloqueado e tudo mais. Acho que até também pegou muito, conforme foi popularizando demais. As locadoras também se desfazendo de alguns, então acho que todo mundo começou a ter, inclusive isso pega muito também, como a gente falou, com o início das lan houses. Então, não é mais lan house, não é mais locadora, agora é uma lan house. Locadoras mesmo, de VHS fechando ou não se adaptando o DVD, começou a cada um ter, e aí não render tanto, né, cara? Tipo, porque querendo ou não, tinha muito custo de você manter televisões, videogames e tudo mais. E aqui foi meio que morrendo por isso, né? Eu lembro de algumas que tentaram ainda, né, até com 360 e com Play 3 na época, um ou dois, mas não vingou, cara. Assim, pra não falar que morreu, hoje eu sei de algumas aqui em São Paulo que são únicas, exclusivas pra VR. Você chega lá e paga meia hora, uma fortuna pra jogar um pouco de VR ali. Eu, como passo mal, nem posso entrar num lugar desse, porque eu fico tonto.
Eu acho que também a Lan House foi importante para o final da locadora. Foi. Porque teve uma hora que a molecada só queria jogar CS, só queria jogar FPS, só queria ter Lan House. E a Lan House tinha toda a sua cultura também. Que eu quero fazer um episódio de Lan House.
E o GTA, que era o que mais também pegava nas locadoras, tinha para PC. Então acho que aqui pegou muito disso.
É, não, e tinha a sua cultura, os curujões. Aquele senso de amizade que existia na locadora também foi construído na Lan House. Você vai ver hoje esses streamers da Twitch, esses times de CSGO, são muitos compostos por pessoas dessa época.
E multiplayer que formaram de 10 pessoas jogando, 10, 15 pessoas jogando a mesma partida, poxa. É pra fazer isso no videogame em LAN era difícil, né?
Pois aqui é. O que acabou a locadora foi justamente essa troca de interesse. A galera começou a gostar mais de computador do que de videogame. E aí CS foi uma loucura. Então corujão de CS, a galera... E MSN e Orkut, e todo mundo preferia usar computador do que o videogame. O videogame foi perdendo o interesse, a galera foi perdendo o interesse em videogame. O computador foi substituindo sim aquilo. Todas as locadoras viraram Lan House. E aí perdeu espaço. Era MSN, Orkut e CS. O dia inteiro. E é que não tinha nem YouTube, né, essas coisas na época.
A molecada cresceu também com esse lance de MSN, Orkut e tal, Fotolog. Os namorinhos, né, Ítalo?
Sim.
O interesse já era outro, era ir paquerar na internet.
A minha esposa eu já conheci no MSN, então foi uma época aí que eu fiquei praticamente sem jogar. Queria saber de falar com a galera no MSN. Aí foi, tipo, foi a abertura do mundo, né, pra São José. Agora a gente podia conversar com a galera de outro lugar. Não existia isso.
MSN que virou moda ano passado no Seridó, né? É coisa nova lá,
louco.
Né?
MSN.
Sacanagem.
E aí também foi tentativas, né? Veio o PS3, só que aí já não era desbloqueado. Eu nem ia querer comprar jogo original, né? Então foi perdendo espaço. E aí Lan House foi até todo mundo ter computador em casa e a Lan House ser praticamente inútil. Aí fechou Lan House, fechou locadora e quando a gente menos esperou, a gente foi na locadora a última vez e não percebeu.
Isso é muito doido, né? Você se lembra a última vez que você entrou numa locadora? Eu acho que pode ter sido essa... Do Dreamcast aí, não tenho certeza, mas...
2013.
Eu não lembro da minha.
Eu fui escrever meu livro.
Mas tu foi lá pra pesquisa, né? Não foi pra
exatamente pra se divertir. Eu fui pra pesquisa, fui pra fazer, pra entrevistar a Tadeu pro meu TCC, e aí ele disse, ó, mês que vem eu tô fechando. Foi uma loucura. Tipo, ninguém se interessava mais. Aí, tipo, a gente já começou a mandar mensagem, ei, vamos tentar salvar. Mas aí não tinha mais... Ninguém tinha mais interesse.
Quando tu encontra o Tadeu, tu pede benção pra ele, tu manda presente de Natal.
Eu vejo ele todos os dias até hoje.
E qual o ramo de mercado de Tadeu agora?
Ele trabalha agora com digitação, fica enchendo cartucho de impressora, ele trabalha no mercado público de São José. Eu passo na frente dele todos os dias pra ir abrir o cartório pra trabalhar.
Então ele sempre esteve nesse meio de tecnologia, né?
Sempre,
o negócio
sempre.
Dele é esse.
Né? Rapaz dos computers.
Olha, eu acho que a gente fez um belo apanhado aqui das locadoras. É claro que o motivo principal desse podcast foi uma reunião com meu amigo Ítalo. Recentemente, lá no Carê, outro podcast aqui da família Super Soda, eu gravei um episódio de Kamen Rider Black Sun com a minha dupla favorita, Sora e Matheus. Foi maravilhoso.
Não é a minha dupla favorita de jeito nenhum. Pô, esse Matheus velho aí tá outro que se vinha num gráfico também.
Você tem que parar de guardar mágoa das pessoas. Tem episódio que o Wade já gravou também, quando o Super Soda ainda falava de videogame. Tem episódio sobre Street Fighter 4, que em breve vou jogar ele aqui no feed do Dinotronic também, pra ficar mais organizado. Eu já botei aqui, ô Floyd, aquele nosso dossiê do Mario,
lindo,
que a gente fez no primeiro episódio do... E agora eu vou. Aos pouquinhos eu vou botar aqui, porque eu acho que é legal as coisas ficarem organizadinhas. Então, o que for de anime Tokusatsu vai pro Carê. O que for de videogame vem pra cá. E no Super Soda fica os outros temas lá. E Ítalo, cara, obrigado. De verdade. Foi muito legal te receber aqui. Espero que você tenha ficado feliz de matar a saudade de gravar podcast.
Ah, foi muito bom. Você
guardou o microfone e tudo, né?
Guardei.
Porque, sabe o que eu achei? Que você ia vender o microfone profissional que você tinha. E que você ia usar aquele Cotó. Lembra do Cotó?
Do Cotó, eu gravei o primeiro episódio do Jogo Velho com ele. Péssimo, péssimo,
ô,
péssimo.
Ô, Floyd, o Ítalo não tinha microfone e no Seridó não tinha muita loja de tecnologia. Ele foi numa lojinha lá no supermercado e comprou um headset, tipo esse headset de atendente telemarketing. Sim, sim. Que era um... O microfone era um cotozinho, veio só na bochecha, assim,
O microfone vem na metade da bochecha. Eu não sei como ele captou minha voz.
Nossa, e ficou muito ruim o áudio dele. Logo em seguida, ele foi lá pra Natal e comprou um microfone bacana lá.
Era aquele da Microsoft, como era? 300?
Era o LX3000.
Pô, isso aí,
Ítalo, você foi roots, você começou com o que todo mundo usava na época, era o melhor custo-benefício. Mas antes teve o Cotó. Você guardou esse Cotó ainda?
Eu tenho ele até hoje.
Cotó é histórico.
É, faz parte da história.
Ah, então o Ítalo ali é acumulador, então, né?
Ah, mas eu fiquei feliz demais pelo convite.
Só não grava com ele aqui, tá? Próximas vezes. Deixa só na memória. Aquele papo, gente, esse papo de no meu tempo era melhor, isso é furada. Você tem nostalgia, mas não é melhor usar esse microfone condensador que o Ítalo usa? Não é melhor que usar o Cotó? É muito melhor que usar o Cotó. O Cotó não dá,
você
não.
Você consegue entender? Entender eu não sei, mas você consegue ouvir o meu sotaque nordestino sertanejo perfeitamente com ele.
Sotaque lindo, que eu estava sentindo saudades, meu amigo. A gente conversa muito por texto. Tava sentindo saudade hoje. Eu falei, Ítalo, manda um áudio pra mim que eu ia fazer uma brincadeira nas redes sociais. Acabou que eu nem fiz. E ele mandou. E quando eu ouvi aquele sotacão, eu falei, meu Deus, que saudade de conversar com o Ítalo.
Fazia mais de um ano que eu não gravava nada. Nem lembrava nem qual era o programa que abria pra gravar aqui.
É, demorou a entender. Eu tive que explicar aqui pra ele. Esqueceu tudo.
Não sabia nem como é que aumentava o volume.
E você agora tem um cantinho pra gravar, né? Não tem a sua filhinha puxando o microfone, não tem perturbando as pessoas pra dormir.
Tá grandinha, já sabe que Mario é melhor que Sonic, já conhece todos os personagens da Nintendo. Justo. Tá bem ensinada.
Ai, meu Deus. Vai levar ela pra ver o filme do Mario?
Ah, ainda não. Ela não, é muito pequenininha ainda.
Dois aninhos é pequena, né?
É, eu vou e vou chorar, certeza.
Mas quando ela tiver quando chegar no streaming, você bota pra ela ver lá no Disney.
Ah, vai ver. Ela conhece todos, ela inventa as histórias aqui.
Ela inventa histórias. Bota o Sonic pra ela ver, pra ver se ela vai gostar, curiosidade. Bota o filme
doido,
do Sonic.
Pai, sem futuro eu seria se fizesse isso.
Ítalo, você quer dar algum recado pra alguém?
Eu quero dar um recado. Eu espero que a galera que tá aqui tenha curtido o episódio. Vai todo mundo na rede social do Super Soda. Hashtag volta Ítalo. Dependendo do carinho da galera, eu volto pra gravar outro episódio. Agora,
sabe o que é engraçado, Floyd? Sempre,
eu já vi esse
absolutamente,
antes,
sempre que ele faz essa campanha, vem três caras, três gato pingado. Nunca funciona.
Se só aparecer três caras botando uma hashtag volta Ítalo, não tem perigo de eu gravar nunca mais. Você viu lá a
postagem? Então, pessoal, olha só, pessoal, deixa eu falar com vocês uma coisa séria. Eu quero trazer o Ítalo mais vezes. Eu quero que o Ítalo seja um membro aqui também, como todo mundo, disponível para os temas que ele gosta, sempre que ele quiser vir. E ele tá, pelo que eu vi, ele tá animado também. Ele guardou o microfone, guardou tudo. Mas ele botou uma condição. Vocês têm que ir lá pedir. Então vocês têm que vir nos comentários aqui, supersoda.com.br, no post desse episódio. Bota lá, volta Ítalo. Vai lá no Instagram, @supersodabr. Twitter, @supersodabr. Onde vocês acharem. Qualquer rede social é SupersodaBR e pede volta a Ítalo. Né, Ítalo? Tem que
vai
tem que
lá no Instagram do Wade, na foto Wade. Dele, botão hashtag
não, deixa
chupa
Wade. Wade. Deixa o Wade ficar de boa lá. Ó, gente, por sinal, fazer um jabá da revista Jogo Velho, que tá maravilhosa.
Tá linda.
Tornem-se apoiadores. O Apoia-se tá bombando, eu sou apoiador. A revista tá cada vez melhor, o Wade tá dando sangue lá pra ficar. Esse cara, ele é excepcional. Ele é a personificação das revistas de videogame. O cara é fera.
Se você não tem nenhuma edição da Jogo Velho, compra a edição que ele lançou recentemente sobre o Zelda Link to the Past. É sensacional. Lindíssima demais. Ô, revista. Quase chorei quando eu abri ela aqui.
Ó, vai em jogovelho.com.br. Aí você acha link pra tudo. Tem a loja das revistas. Tem o link do Apoia-se lá pra você apoiar também. Você recebe até revista exclusiva Vai lá que vocês vão ver, tudo bem bacana. O Wade tá fazendo cada vez mais coisa, agora ele tá focadão nas revistas lá. Tem um podcast ainda que ele faz com o Edu lá, que é exclusivo de apoiadores, que é o Fase Secreta, que é legal pra caramba também. Então fica aí o jabazinho pro nosso querido Wade Tassaka, que talvez esteja ouvindo isso, hein, Ítalo?
Se vai tiver... lá no supersoda.com.br/rista e você vai ter uma surpresa.
Eu não vou fazer, não tem não, não vou fazer, não inventa coisa não, não vou fazer não. Vou fazer
uma página do Rista.
Ai, meu Deus do céu. Vou botar lá o nude que eu te mandei, já mandei o um nude pro Ítalo.
Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Nunca tinha recebido um nude na minha vida, o cara manda um dele.
O Ítalo tem fazendo uma foto um monte do meu... Do meu mamilo.
Foi 2 dias pra academia, achar que tava musculoso e ficou mandando foto, mostrando bíceps. Meu Deus do céu.
Ah, acho que é por isso que a nossa amizade ficou meio atribulada naquela época. Não, você ficou meio preocupado.
Pelo amor de Deus, mano. Ah, pensa num jeito bom de encerrar agora. Ixi, minha nossa senhora.
Olha, então é isso. Ô, Floyd, você tem algum recado pra dar pro pessoal? Não, alguma coisa?
Só, galera, eu vi isso ao vivo, hein, cara. Eu estava aqui, hein. Muito feliz, cara, de estar nesse momento.
Histórico,
cara.
Foi histórico, foi histórico. O Ítalo Chan, que eu já falei e repito, ele é uma força da natureza, ele é a arte em pessoa, ele é o humor em pessoa, ele é uma pessoa que é inexplicável.
Muito
pena que
bonito.
Não vale nada. Pena que não vale
mas
nada,
pode
mas
ter
é uma
tudo,
pessoa
né,
excepcional. É verdade. É, falam que todo artista é mau caráter, né? Então tá explicado aí, Ítalo. Gente, ficamos por aqui, Ítalo. Vou chamar mais vezes, hein? Pessoal, peçam aí pro Ítalo voltar mais vezes. Beijo pra todo mundo, fica ligadinho aí, vai no feed do Dinotronic, do Carê e do Super Soda, podcast de videogame, o outro é de anime, Tokusatsu e o outro de desenhos animados. Lá em supersoda.com.br você acha link pra tudo, tá bom? Ajuda divulgando, dá 5 estrelinhas lá no Spotify pra gente ficar bem colocado. A gente precisa muito desse apoio pra que o projeto continue crescendo, tá bom? Então ficamos por aqui, beijão pra vocês, tchau, tchau. Pós-game, aquele momento tão introspectivo onde tô eu sozinho falando, mas ao mesmo tempo eu tô falando com todos vocês. Mais uma gravação do pós-game durante uma madrugada de edição. Acabei de editar o episódio, já vou soltar amanhã, domingo, e tô aqui fazendo feedbacks pra vocês, fazendo pós-game. Vocês não devem estar ouvindo, eu não vou nem tirar o ruído desse pós-game. Geralmente eu tiro o ruído porque tá chovendo. Tá de madrugada, chovendo. Tô aqui no escritório, tá fresquinho, não tá calor. Tá um pouquinho só porque o Rio sempre calor, mas tá bem mais fresquinho. Eu tô ouvindo essa trilha. Você sente o wavezinho. Tô aqui conversando com vocês. Vamos ler os feedbacks do nosso último episódio sobre Mega Man, nosso episódio número 5 do Dinotronic. Lembrando que o 4, na verdade, era o episódio 1 do Super Soda, Dossiê do Mario, que eu joguei aqui no feed. Ninguém comentou, por motivos óbvios, todo mundo já tinha ouvido lá no feed do Super Soda, mas eu tô tentando, aos pouquinhos, organizar os temas. Então tudo que saiu no Super Soda de videogame vai vir pro Dinotronic. Vai ficar lá também arquivado, mas vai vir pro Dinotronic. E tudo que saiu no Super Soda sobre anime, tokusatsu, vai pro Carê. É, fica fácil, porque vai que daqui a alguns anos vocês vão querer pesquisar lá o tema. Ah, aquele episódio, vocês vão obviamente no podcast da Casa da Família Super Soda dedicado ao tema, né? Então assim a gente organiza tudo. E E esse aqui é o pós-game, aquela hora que eu paro minha caçada. Ó, tá até passando carro essa hora aqui na frente, apesar de estar de madrugada. Eu moro numa rua que passa ônibus. E eu tô com a janela aberta porque eu quero pegar o fresquinho da chuva. Então, esse vai ter ruído. Mas ó, o pós-game não é aquele momento que eu acabo de caçar os dinossauros, boto minha espingarda no banco do carona, entro no meu opalão rebaixado, conversível, e saio dirigindo pelas estradas aí pós-apocalípticas. Então é normal ter barulho, né? Tô indo aqui atrás de um barzinho beira de estrada aí pra poder comer costeletas de brontossauro. Mas enquanto eu não chego lá, vamos ler os comentários. Ah, claro, recadinho de sempre, né? Vão lá, supersoda.com.br, e deixe os comentários no post do podcast que vocês querem. Então esse aí que vocês ouviram agora do Ítalo, comenta lá para vocês poderem ver meus feedbacks, meus retornos aqui a vocês no próximo episódio, que daqui a, que sai daqui a 15 dias. Lembrando, os podcasts da casa são quinzenais, tá gente? Semana A é Dinotronic Super Soda, semana B é Care. E eu tenho projetos futuros para outros podcasts, então... E também tem projetos para que todos virem semanais. Isso vai depender de coisas que vão acontecer. Em breve, eu tô trabalhando nisso aqui, intercalado as edições. Em breve vai ter um apoia-se para vocês me ajudarem. Agradeço muito. E assim, quem sabe a gente conseguir botar esse projeto com mais periodicidade e com mais produtos no mercado aí para vocês. E aí eu fico só vivendo disso aí. Vai ser, é meu sonho de vida. E se eu conseguir realizar, eu vou retribuir a vocês com muito conteúdo, porque é a coisa que eu mais amo fazer no mundo. Se vocês gostam do meu conteúdo, se eu gosto de fazer ele, se a gente conseguir juntos me manter só nisso, gente, aí o negócio vai ser louco. Vamos lá então para os comentários. Ah, outro recado, estou esquecendo tudo. Outro recado. É, nos siga nas redes sociais, SupersodaBR, em todas as redes sociais. Nós somos SupersodaBR, @SupersodaBR, /SupersodaBR, SupersodaBR. Facebook, tem página no Facebook, tem Twitter superativo lá, tem o Instagram do SuperSoda, também SupersodaBR, também superativo. Mas o que? Tem o TikTok e o YouTube, também são SupersodaBR. Os vídeos que eu solto curtinhos lá no Instagram, os Reels, também estou soltando no TikTok e no Shorts do YouTube. Em breve vai ter conteúdo de YouTube de verdade também. De verdade não, porque os pequenos são de verdade. Mas o estilo mais tradicional que eu gosto mais. E também vai ter Twitch em breve aí pra gente fazer lives. Eu tô planejando tudo direitinho pra... Mas no meu tempo, porque senão não dá tempo de fazer tudo, gente. Então é isso. Siga lá nas redes sociais. Dê 5 estrelinhas no Spotify pros nossos podcasts. Todos os 3 podcasts da família. Isso ajuda muito. Divulgue pros seus amigos também. E é isso? Acho que é isso. Eu tinha umas coisas pra falar, mas eu não tô lembrando. Se eu lembrar até o final, eu digo, tá? Vamos começar pelo comentário do Cleomar Zanquete, que tá sempre comentando. O Cleomar é muito presente. Ele sempre deixa comentários muito sucintos, mas sempre presente. Ele diz: salve galera, lembro de ser bem difícil esse jogo, falando do Mega Man, claro. Mas a mecânica de escolher o chefe facilitava um pouco a jogabilidade. É isso, exatamente isso. Você poderia se organizar. Cara, tô com a janela aberta. Entrou um pingão de chuva na minha costas aqui. Eu tô sem camisa, porque por mais fresquinho que esteja o Rio, ainda é o Rio de Janeiro. Me deu um calafrio. Pensei que foi só assombração tocando em mim com o dedo gelado da morte. Mas não, é uma gota d'água. Mas é, Cleomar, isso aí facilitava muito. Porque cada um tinha facilidade com o personagem. E até o lance do uso das armas que traziam vantagens, né? Show de bola, Cleomar, volte sempre. Ó, o Paulo Nunes comentou: saudações, juntou a palavra soda com saudações, adorei. A todos, belo podcast. Obrigado por trazer novamente o Julinho Rockman. Julinho é um grande querido, cara. Ele já gravou lá no Super Soda, quando falava de videogames, o episódio do Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, que é aquele jogo das tartarugas ninja mais recente, que reviveu a pegada beat'em up, né? Eu vou jogar esse episódio aqui nesse feed também, então quem não ouviu já vai estar aqui pra vocês ouvirem. E agora Mega Man não podia ser sem o Julinho, né? Julinho é muito querido. Julinho é uma das pessoas mais, coração mais gigante que eu conheci nessa vida de produção de conteúdo na internet. Assim, ele é uma pessoa realmente especial, um grande amigo. Aí ele continuou, curto muito as lives dele. No restante é só elogios aos crescentes podcasts da família e abraços. Obrigado demais, Paulo. Volte sempre. Ó, o comentário agora é do Flávio. Ele tem 30 anos, é de Juruti do Pará. Flávio que inclusive estava comentando agora comigo no Instagram. O Ítalo soltou um stories dizendo que em breve ia sair o episódio. Eu compartilhei no Instagram do Super Soda. E ele acabou de comentar, solta logo. Eu falei, tô acabando, amanhã tá no ar. Então aqui, Flávio. Saiba que eu acabei de te responder lá. E vim aqui gravar e você estava aqui. E realmente na data que eu prometi estará no feed pra você ouvir. Ele diz, boa tarde, caríssimo Caio. Que excelente cast. Sempre equilibrando muito bom humor e conteúdo. Acho que meu feed favorito está sendo o Dinotronic, pois é o assunto que mais gosto de acompanhar, por ter lhe conhecido no saudoso Jogo Velho. Cara, na verdade, os três podcasts que eu faço hoje são dos meus três assuntos favoritos. É claro que, por exemplo, eu amo muito culinária e música, principalmente rock. E eu tenho vontade de um dia produzir conteúdo disso. Se vai ser dentro do Super Soda, não sei. Não sei se casa, eu acho que sim, mas não sei. E quadrinhos, obviamente, também vocês sabem que eu gosto muito. Mas esses três assuntos, videogame, anime, anime, né? Anime e desenho animado antigo, tokusatsu antigo, são temas que vocês me ouviam no Jogo Velho, no TV de Tubo e no Animes Overdrive, que eu fiz parte um tempo. E eu sei que eu construí um público nesses três assuntos. Então era. Eu, quando fiz o Super Soda, era um projeto pra falar de tudo, mas nem todo mundo entendeu. O fato de numa semana eu estar falando de uma coisa, na outra semana de outra diferente. Quando eu resolvi dividir os assuntos, eu vi que eu só tinha como dar conta de três podcasts inicialmente. Nem dou tanta conta assim, mas finge que eu tô dando. eu logo atirei para esses projetos. Dinotronic, onde eu ia meio que ser o meu sucessor espiritual do que eu fazia no Jogo Velho. Mas também falando de jogo novo, porque eu jogo muita coisa nova também. O Kare, que é o sucessor espiritual do que eu fazia no Animes Overdrive, mas inserindo um tokusatsu no meio, porque é cultura asiática. E falando muito de nostalgia, então ele meio que é a parte TV de Tubo, que falava de anime e tokusatsu antigo, somado aos animes novos que eu falava no Animes Overdrive, e somado a tokusatsu novo, que é uma coisa que eu nunca falei antes em lugar nenhum, e é uma novidade que eu vou trazer aqui pro Kare. E o Super Soda ficou lá, eu pensei, eu mato o Super Soda ou deixo? Porque o que eu faço com esse podcast? O nome já tá. É o nome do portal onde reúne todos. O que eu faço? Pensei até em mudar o nome. Eu pensei, pô, o Super Soda ele tem o meu mascotinho lá como identidade visual, feito pelo grande Lionel de Freitas, o ilustrador que fez, um amigo queridíssimo. E a pessoa. Ele tem fortes referências de Hanna-Barbera, de Cartoons, Nicktoons, assim, e ele fez. Eu deixei ele fazer a arte como ele achava que deveria. E essa arte que ele fez, eu tenho até que pedir. Eu sei que ele tá aposentado como ilustrador, mas eu quero muito encomendar mais arte para ele, preciso, né? E essa arte dele me deu todo o pontapé inicial para criar o Super Soda com aquela estética de cartoon, né? De desenho norte-americano, europeu e tudo mais. E eu pensei, pô, o Super Soda já tem um conceito, cara. Ele é um podcast de desenho. E o episódio de Gravity Falls que eu fiz nele foi muito surpreendente, porque é sobre um desenho novo. Geralmente quando eu falo de assuntos novos, são os menos baixados. Só que Gravity Falls me surpreendeu, porque ele foi um dos mais baixados da fase antiga do Super Soda. E eu pensei em aliar essa ideia de falar desses desenhos mais... Quando eu falo novo, é comparado à minha idade, né, gente? Porque eu sei que Gravity Falls já deve ter mais de 10 anos. Eu pensei em aliar essa minha vontade de falar de desenho novo com a parte do TV de Tubo que era desenho antigo, né? Sem ser anime e tokusatsu. E aí, por exemplo, eu já falei aqui de Thundercats, que era uma pauta que eu prometia muito lá. Já falei aqui de que não, né? Não Super Soda, né? O desenho baseado em filmes, que era uma que ia rolar lá. Tinha uma série lá e ia rolar esse episódio. Falei do... da Hanna-Barbera, que eu prometia muito lá. Caverna do Dragão. Ops, acho que eu dei um spoiler aqui. Mas quem ouviu, ouviu. Vem aí. Então, cara, muita. É meio estratégico essa separação de temas, assim. E no fim eu adorei criar a identidade visual e sonora dos três projetos. Foi demais. Nossa, eu falei tanto no meio do comentário do Flávio. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Mega Man é uma franquia muito importante na minha formação enquanto entusiasta dos games, pois a série X ou X foi muito presente na minha infância, sendo o primeiro jogo que finalizei sozinho. Penso que Mega Man, apesar de estar atualmente relegado a coletâneas pela Capcom, foi uma franquia que conseguiu superar sua inspiração, pois pela minha percepção, o Bombardeio Azul é mais conhecido do que o Astro Boy, no Ocidente com certeza. Com certeza, no Japão não. O Astro Boy no Japão é a Mônica deles, tá ligado? Eu posso estar falando besteira, mas com certeza é mais famoso, sim. Osamu Tezuka é o Maurício de Souza deles, é o Walt Disney deles, então não tem como. Mas o resto do mundo, acho que sim, cara. Acho que sim. Caio, tenho percebido também que o Mega Man 11 foi um excelente game, principalmente para os padrões da franquia. Porém, por que será que não fez tanto sucesso? Inclusive, eu quero fazer episódio do Mega Man 11, vou chamar o Julinho de novo. Como passar? Por que não fez sucesso, cara? Putz, cara. Eu acho que é porque a gente tem que entender que algumas coisas ficam em seus nichos. Mega Man, ainda mais com a estética plataforma de ação e tal, ele faz parte de um nicho hoje em dia, um nicho da galera nostálgica. Existem outras franquias que tomaram seu lugar. Existem IPs muito bem trabalhadas que sempre... Ou com uma criação tão criativa... Criação criativa. Que ela se mantém sempre no status de nova também. O Mario é um exemplo disso. O Mario Odyssey foi um sucesso. Então o Mario tá sempre se renovando. Tem um público novo que gosta do Mario porque jogou no Switch. E tem a gente que gosta do Mario que jogou no Nintendinho. Super Nintendo. Mas o Mega Man não conseguiu ocupar espaço. Isso pode ser por muitos motivos, cara. Inclusive porque ele não tem a mesma força. É duro dizer isso, mas é verdade. Mas isso não é um problema, cara. Ser um sucesso dentro de um nicho não é um problema. Vocês entendem? Não é um problema. É sucesso também. Porque você se determina... Se você se coloca à disposição de atender um número pequeno de pessoas, que é um grupo pequeno, e esse grupo todo te adora, você tá no sucesso. Agora, se você acha que nem dentro do grupo dos nostálgicos Mega Man 11 fez sucesso, aí eu não sei dizer, porque eu tava meio que não dei muita atenção pra Mega Man 11 quando saiu, sabe? Eu não me liguei muito nisso, eu tava muito mergulhado em nostalgia, eu tava fazendo o jogo velho com muito, muito veemente. Eu acho que eu não tinha nenhum console. Não sei, eu devia ter PS4 já. Mas eu não tinha Switch, eu acho, na época. Nem PC Gamer eu tinha na época também. Então, assim, eu joguei. Não joguei Mega Man 11, eu joguei depois, recentemente. Então, eu não sei dizer se ele não fez sucesso na época. Não sei te dizer. Eu falei e não te respondi nada, né, Flávio? Desculpa. Ele continua. Com o passar do tempo, nem parece que foi o retorno de um jogo clássico da série. Às vezes, parece que Mighty No. 9 é mais famoso que o 11, mesmo que por motivos diferentes. Mas aí, cara, é um motivo ruim, né? É o tipo de fama que eu não quero ter na minha vida, por exemplo. Como um jogo ruim. Um jogo quebrado. Um jogo que não é o que prometeram. E a gente sabe que a desgraça bomba mais do que o sucesso, né? Então é normal que os fracassos fiquem mais famosos do que o sucesso. Eu já espero isso. Ele termina aqui. No mais, é isso, Caio. Parabéns pela alta qualidade, sempre te acompanhando aqui no Oeste do Pará. Flávio, desculpa se eu não soube te responder o que você perguntou. Eu realmente não tinha uma resposta direta e precisa. Precisei... Falar aqui. Como é que fala? Precisei delirar aqui. E não cheguei a conclusão nenhuma. Valeu, Flávio. Obrigadão. Volte sempre. E falem comigo no Instagram, vocês também, igual o Flávio. Seja no Super Soda ou no meu pessoal, @CaioHansen. Onde eu boto minha vida ali, meu dia a dia. Quem tiver interessado. Eu não sou um influencer, mas é legal. E Twitter também, @CaioHansen. Também dou minhas opiniões lá. Sobre tudo. Até BBB. Tem gente que não gosta, né? Mas tá acabando. Então tá. Beijo, gente. Tchau, tchau. Clayton Munhoz comentou. Ótimo cast, como sempre. Mega Man é uma das minhas franquias favoritas. Isso faz com que eu odeie a Capcom por dois motivos. O primeiro é eles nunca terem feito um Power Up 2. Power Up é aquele remake do primeiro Mega Man para o PSP, que é maravilhoso. Ele fala que é o segundo Mega Man favorito dele. Então, o Powered Up 2 seria um remake do 2, né? Então, obviamente. E o segundo é deixar o Blue Bomber na geladeira, sem lançar novos jogos. Sim, saiu o Mega Man 11 recentemente, ele bota aqui. Mas além de eu não poder jogá-lo devido às minhas restrições, tanto de hardware quanto orçamentárias, o jogo não foi considerado tão bom assim. Cleiton, discordo de duas coisas. Eu gostei do Mega Man 11, particularmente. Mas eu não li as críticas da época, então talvez eu deveria ler pra entender por que o pessoal não gostou. E... se você tem restrições com hardware... Ele ficar na geladeira ou não é um problema, né, Cleiton? Porque você não vai conseguir jogar. Isso é sempre um problema mesmo, lance de hardware, né? Eu sonho com um dia que a gente vai poder trocar só uma peça no console, e deixar, com o computador, e ele estará, tipo, troca a placa de vídeo, ele estará apto à nova geração, sabe? Se bem que a placa de vídeo é o preço de um videogame hoje em dia quase, né? Então, dependendo da placa, isso não muda tanto. Ele continua aqui. Aliás, se for fazer sequência desse episódio, pelo menos não junte o 2 ou 3 no mesmo programa. Motivo: pessoas sensatas amam o 2, a maioria ama o 3. Juntar os dois num só episódio, ou deixá-lo gigante, ou vai fazer com que um deles não receba a devida atenção e os fãs do jogo que ficar do lado vão ficar chateados. Logo, eu sugeriria um cast pro 2 e um pro 3 e mais um pro resto da franquia. Esses não tem tantos fãs assim, eu acho. Ah, Cleiton, mas é complicado. Eu vou analisar. Eu já joguei todos esses jogos, obviamente. Mas quando eu jogo pra gravar, eu jogo observando alguns pontos. E esse que você tá falando é exatamente o ponto. Esse jogo sozinho segura o episódio? Se eu juntar esse jogo com o outro, eu vou deixar de trazer informações? Então eu vou analisar. Ainda não tem nada, nem previsão de gravar isso. Mas eu vou analisar os dois jogos que você citou e ver como fazer. Porque... Tem muita coisa que já foi introduzida do Mega Man nesse primeiro episódio. Então a gente vai praticamente direto pro review do jogo. No máximo alguma informação de bastidor da transição de um pro outro. E se tiver algo relevante, que eu ainda vou pesquisar, vou apurar tudo. Então, às vezes cabe dois episódios. Eu vou ver direitinho. Eu só prometo que eu vou fazer sempre com o máximo carinho possível, pra não desmerecer nenhuma obra, como eu sempre faço. Tá, de verdade, isso eu garanto pra vocês. Independente da decisão que eu tome, eu me esforço muito pra não desmerecer nenhuma obra, não apresentar ela de forma abaixo do que ela merece. Tá, eu sei que os três primeiros jogos, eles são relevantes pra caramba. Tá bom? Vamos lá. No mais, continue com um ótimo trabalho, abraços e fique com Deus. Obrigado, Cleiton, você também. Ele bota: PS, será que nesse opalão aí não cabe um monstrinho no banco carona? Adoro ele, seria bom vê-lo no Dinotronic também. Cleiton, é que você não entendeu. Existe um lance espaço-tempo aqui. Isso é um multiverso Super Soda. O monstrinho está no presente, lá no Super Soda. O Dinotronic é no futuro. O mundo foi destruído e dominado por dinossauros. Eu não tenho mais um monstrinho comigo. Inclusive, eu não sei o que aconteceu com ele. Quem sabe um dia eu não vou numa jornada pra descobrir se ele ainda é vivo. Mas eu tô sozinho. Eu, meu opalão e minha espingarda. Entendeu? Tem um storytelling aí, cara. Não é de qualquer jeito, não. É tudo no improviso? É, mas vamos fingir que é storytelling. Valeu, Cleitão. Um abraço, cara. Volte sempre. Comentário do Rafael, lá de São José do Rio Preto. Bom, Caio, mais um cast que me fez conhecer mais sobre uma franquia que não acompanhei quando era mais novo. Talvez porque tive pouco tempo com o meu Nintendinho Nacional, da Enavision, ele bota aqui. Lembro de Nintendinho Nacional, é ótimo. Lembro de jogar os primeiros Mega Man e passar por problemas de controle de raiva. Mas são ótimos frutos da sua época. Joguei mais a série X, porque Mega Man X era o que mais tinha nas locadoras. Mas como o Mario, Mega Man tem seus temas e sons que até quem não jogou conhece. Porque se tornou cultural. Parabéns pelo cast, vinda longa ao Super Soda. Valeu, Rafael. Vinda longa ao projeto Super Soda e todos os seus podcasts aí. Dinotronic Carei e o próprio Super Soda. Abraçaço, Rafael. Volto sempre. Agora o grande Edwin... o nome dele é muito maneiro. Edwin Markstein Zimmerman. Muito maneiro. Edwin também que troca muita ideia comigo no Instagram. Um grande padeiro, faz pães maravilhosos, cozinheiro de mão cheia, na verdade. O Edivinho, ele mora no interior de São Paulo. Ele fica postando foto de passarinho que ele fica alimentando lá no quintal dele. E pão, assim, sendo feito. E tipo, Edivinho, eu sei que você é jovem, tá? É mais velho que eu, mas é jovem. Então não se sinta atacado, mas é a aposentadoria que eu quero pra minha vida, a tua vida, Edivinho. Interior, passarinho, não preso na gaiola, não gosto, solto por aí. E fazer pão, cara. Fazer pão, eu sou diabético, mas controlando a glicemia dá pra comer pão. Vamos lá, ele comenta. Mega Man é o meu personagem dos videogames do coração, desde 89. Lembro com carinho como me diverti com o cartucho Mega Man 2 no meu console clone Dynavision 2. Aquele bege com controle tipo manche. Cara, esse é o Dynavision que eu acho mais feio, Edivinho, desculpa aí. O 2 é. Aquela, botaram o badge por causa do Nintendinho, só pode, porque eu achei muito feio. Eu gosto do Dynavision. O 3 é muito clássico, que eu lembro que foi o que eu mais joguei. Mas eu adoro o 4, que foi a carcaça que recebeu. Ela foi a carcaça utilizada do projeto do Mega Vision, que era um clone de Mega que a Tectoy vetou. E a mesma carcaça é usada do Dynavision 4. Ele traz os dois slots lá para os 72 pinos e 60 pinos. E ele é bonito, é o meu favorito. Eu ainda vou ter um Dynavision 4. Eu até tenho um Dynavision aqui. Eu acho que é. Ah, é um daqueles mais recentes, Radical, tá ligado? Que também tem dois slots aqui e tal. Eu só tenho ele porque quando eu vou jogar cartucho de 60 pinos, eu não tenho adaptador pro meu Nintendinho tradicional. E aí eu jogo no Dynavision. Mas o lance dos botões invertidos A e B me incomoda um pouco. Mas vamos continuar aqui. E como foi a torcida para terminar o jogo? E como foi a torcida para terminar o jogo depois de dias tentando? Ele falando aqui. Era um domingo e tinha primos e minha irmã em casa. Foi praticamente uma final de Copa do Mundo, onde o Brasil era campeão. Depois desse jogo, fui atrás das outras aventuras do Robozinho Azul e encontrei Mega Man 1. Jogo difícil, bem mais simples, mas que foi extremamente cansativo para terminar. Entre locações e tentativas de combinações de armas. Aliás, fiz um cálculo para saber quantas combinações de ordem de chefe são possíveis e pasme. São 720 possibilidades de ordenação. Meu Deus, sério isso? O episódio, isso com poucos chefes, né? Porque um tem menos, né? Pode crer. O episódio aqueceu meu coração. É sempre bom ouvir sobre como um game foi desenvolvido e como é criar algo com limitações e aproveitar essa dificuldade para inovar. É o que eu mais gosto também, Edwin. Essa parte dos temas é que eu mais gosto de falar. A mecânica do jogo e as possibilidades são incríveis. De se imaginar numa época onde aventuras com roteiro simples e jogabilidade pensada desde o início eram a regra. Ouvir este e outros episódios da família de podcast do Super Soda é um prazer. A qualidade da edição, a pesquisa, os convidados e a forma que você, Caio, conduz o programa é impecável. Cara, obrigado, cara. Às vezes bate uma síndrome do impostor e ler isso aí ajuda muito. Já disse pra você agora, pra quem ler esse comentário. Caio Hansen... Ele vai agora me elogiar aqui, eu fico com vergonha. Vou ler. Caio Hansen é uma referência para qualquer criador de podcast. Obrigado, de verdade. Eu amo tanto e dou tanto sangue por isso que eu vou aceitar, cara. Não vou dar uma de como é que fala? Esqueci, tô madrugada, é difícil lembrar as palavras. Eu vou aceitar seu elogio, de verdade. Ele continua. Um criador consegue juntar qualidade técnica, edição, manter a irreverência e o jeito leve do bate-papo e ainda entregar conteúdo sério de qualidade. É algo muito raro. Parabéns, meu irmão, você é super sodástico. Obrigado, Edvin. Edvin, quando eu era moleque, Eu brincava pouco na rua. Brincava na rua, obviamente. Brinquei de tudo quanto é coisa que você pode imaginar. Morava numa favela, numa época que não existia muita criminalidade ainda, na minha infância. Era só um lugar pobre mesmo. Bandido era mais ladrão de galinha mesmo. E depois ficou. Obviamente, eu vivi coisas pesadas, mas na infância mesmo, menor assim, era muito leve. Brincava muito na rua, mas passava muito tempo em casa também. Meus pais trabalhavam muito e eu ficava com a minha avó e ficava muito em casa. Minhas brincadeiras, e assim, o rádio era ligado 24 horas por dia na casa da minha avó. E eu passava o dia na frente da TV, a minha babá era a televisão. E as brincadeiras eram. Eu brincava de boneco, né? Juntava os bonequinhos. Vou brincar de que, sei lá, Dragon Ball aqui. E nem Dragon Ball não, Changeman, Jasper, mais antigo. E aí, eu começava a brincadeira, eu cantava a musiquinha de abertura, seja do desenho que já existe ou o que eu inventei. eu fazia uma parada do tipo, no episódio anterior, porque eu já deixava os brinquedinhos que eu da história que eu fiz no dia anterior separados. Aí fazia toda a aventura do dia, quando minha avó me chamava pra ir almoçar, por exemplo, eu falava, e no próximo episódio? Aí eu falava o que ia acontecer, cantava a musiquinha de encerramento e guardava os brinquedinhos numa caixinha separada, porque aquela história estava acontecendo. Então você vê isso, um garoto de 6 anos, eu tava fazendo roteiro. Isso é um bagulho muito doido. Quando eu penso nisso, eu penso, caraca, não tinha como eu ser outra coisa da vida. Outra brincadeira que eu adorava fazer, e eu vou ser um pouco escatológico, tá? Eu tinha uma pranchetinha que eu prendia, na, assim, uma prancheta de madeira tradicional. Eu prendia ali vários papéis. Não era quatro na época, era chamequinho que a gente falava que existia. E ia pro banheiro fazer cocô. E eu adorava ficar no banheiro lendo Turma da Mônica, ou Tio Patinhas, ou com a minha pranchetinha. Eu pegava a revista. Eu tinha TV a cabo em casa já. Eu tive TV a cabo bem cedo. Meus pais, pra me manter em casa, minha avó não dava conta de cuidar de mim na rua, me ofereceram muitas oportunidades, como computador, internet e TV a cabo bem cedo. Apesar de morar na favela. Eu abri a revista na TVA, TVA no ar, o nome da revista, eu lembro até hoje. Aí eu ia lá na parte de grade de programação, começava às 6 da manhã e acabava meia-noite. Meia-noite não, às 5, obviamente, às 5. E aí eu fazia minha... 6 às 6 e meia, assim, fazia minha gradezinha. E era a minha TV imaginária, chamava TV Zoom. E eu fazia uma TV pra infantil, juntando todos os desenhos animados que eu mais gostava dos meus canais favoritos, obviamente. E eu tinha uma noção muito engraçada de horários, tá ligado? Porque eu não tenho mais nenhum papel desse, mas até há pouco tempo eu tinha. Tipo, de manhã eram os desenhos mais infantis que eu botava ali. E aí... Na hora do almoço eram as comédias. Eu sei que eu, tipo, lá pra de noite era Simpsons e anime violento. Eu tinha essa noção sem ninguém me dizer. Era o feeling de tanto consumir TV. TV é minha vida, né, gente? Ainda vou tatuar uma TV visão. Era o feeling de tanto consumir TV e de entender aquilo ali. Tem coisas que às vezes a gente absorve pelos poros, tá ligado? E não... Não que alguém chegou e te falou, ah, o horário X é pra tal coisa. Obviamente que depois eu fiz publicidade, jornalismo, trabalhei em televisão, de verdade. E me falaram isso, eu falei, putz, eu já sabia. Sem saber, eu sabia. Aí quem fica pra ver esse final do podcast deve achar um saco minhas viagens aqui. Né? Mas eu gosto tanto de bater esse papo com vocês aqui, mais intimista. É muito bom. Obrigado, de verdade, Edvin. Eu acho que... Esses elogios seus eu aceito, não vou ser modesto, lembra a palavra, não vou ser modesto. Eu vou aceitar porque eu ralo muito pra fazer isso, eu amo muito isso. Eu desde moleque não sei fazer outra coisa que não produção de conteúdo. Eu trabalharia como cineasta, eu trabalharia como apresentador, como roteirista, tudo. Tanto é que eu efetivamente fiz tudo isso. Eu corri atrás de faculdades que me levariam o mais próximo possível desse universo. Trabalhei na TV, trabalhei em rádio, trabalhei em jornal, como colunista do jornal Dia e o Tempo. Coisas que, nossa, quando eu penso hoje, que aconteceram... É até doido eu não conseguir viver disso até hoje, né? Assim, vivo, né? Eu sou designer gráfico, ainda é conteúdo. Mas ainda não consegui migrar 100%, até porque o meu sonho não é mais trabalhar num grande veículo, é trabalhar no meu veículo. E obviamente que eu tô dificultando mais ainda esse sonho de acontecer, de viver de produção de conteúdo. Mas é isso. Quando eu leio frases como a sua, adivinha, eu decido que eu vou continuar. Sacou? Por isso que eu falo que é importante pra caramba, gente. Eu fiz um tweet hoje. Eu fiz um tweet hoje cara, deixa eu ver aqui. Olha o que eu tweetei hoje. Que coincidência. Eu não tinha lido isso aqui que o Edvin mandou ainda não. Eu tuitei assim, ó. Pessoal, o seu produtor de conteúdo favorito provavelmente tem momentos em que quer desistir de tudo. Mas muitas vezes aquela mensagem carinhosa faz toda a diferença. Obrigado a todos que são tão carinhosos comigo sempre. É o que o Edvin fez agora. É o que o Rafael fez. É o que o Cleiton fez. É o que o Flávio fez, Cleomar, Paulo, todo mundo que comentou aqui. Saibam que já aconteceu de outro. Pra estar decidido a desistir de algo, desse meu sonho, e algum comentário de algum de vocês me fez voltar atrás. Então, gente, faça isso, não é só pra mim não. Eu tenho uns que tem uns caras que são meio metidos, né? Mas até você descobrir isso, vá lá e elogie seu produtor de conteúdo favorito. Manda uma mensagem direta pra ele, comente em alguma área de comentários, seja no YouTube, no site onde ele disponibiliza. Faça uma postagem e marque eles. Sério, ele pode ser um babaca que vai ignorar, mas ele pode ser também um cara que tá precisando ler aquilo naquele momento. Saca? Porque eu vejo os numerozinhos crescendo aqui no Super Soda, mas não são, mas assim, são dezenas de pessoas que falam comigo dentro de milhares que consomem o conteúdo. Saca? Então tem muita gente que fica low profile, e tá tudo certo também, tá tudo bem. Eu já fui muito low profile, um monte de gente que eu curto. Hoje eu faço questão de todo mundo que eu curto, eu vou lá e mando uma mensagem. Se for bem recebido, eu elogio umas vezes. Se eu for mal recebido, eu fiz minha parte. Saca? E muita gente vira meus amigos, tá? E muita gente que fala comigo, adivinha um exemplo disso, vira meu amigo também, porque eu não faço amizade com o colega profissional que é superior a mim, visando crescer na minha área. Talvez por isso que eu tô até hoje aqui onde eu tô. Eu faço amizade com gente do bem. Se for o cara pica da galáxia lá, jornalista gamer, show. Se for um ouvinte que nem da área é, mas que é super carinhoso, show também. Vamos pro próximo aqui, o último comentário agora. Obrigado, Adivinho, beijão pra você. Você é fenomenal. Quase só tem um palavrão aqui, mas eu evito. Gladson Santana, todo Gladson filosofando como sempre. Vamos lá. Todo campeão foi um dia um competidor que se recusou a desistir. Isso é verdade. Já dizia o Rock Balboa nas primeiras vezes que jogou Mega Man. Excelentíssimo Caio, ele sempre fala comigo assim. Você agora falou de um jogo que gosto muito. A série Mega Man é um jogo que junta estratégia com concentração, memorização, reflexo e uma parede acolchoada para não quebrar o controle de tanta raiva que você passa. O Gladson é maravilhoso escrevendo. Bem, nunca tive o gostinho de jogar um controle na parede, porque além de perder um dente pelo carinho do meu pai, ainda ficaria sem o controle. Mas que jogos difíceis. Bem, poderia falar de cada um deles, mas o primeiro é justamente o que menos joguei, pois por muito tempo nunca vi esse jogo em locadora e como comecei pelo Mega Man 2, achava estranho não existir o Mega Man 1, até ter a oportunidade de conhecer os emuladores. Jogando, confirmei que é o mais difícil, não pelo jogo em si, por falta de save, password e logo nele, que tem um inimigo que mais odeio, aquele que desmonta de um lado e monta no outro, é o Yellow Devil que ele tá falando. Confesso que só joguei para afirmar que joguei e virei todos os Mega Man. Até que eu vi esse podcast seu e você me influenciou em pegar uma promoção que vi na mesma semana. Olha, podia ganhar dinheiro aí da Capcom. Que coincidência. Do super pacote de todos os Mega Man e X por R$120. Putz, cara, todos do Nintendinho e os Mega Man X, sério? Putz, promoção boa. Era dinheiro reservado para comprar Ghosts and Goblins Resurrection, mas eu não joguei ainda. Bem lembrado, inclusive Ghosts and Goblins tem que rolar aqui no Dinotronic. Mas adiei novamente por sua influência. Fico feliz. Eu tô feliz também porque eu tô influenciando coisa boa. E essa semana já joguei e terminei o Mega Man 1. Pelo menos finalmente vou poder jogar o Mega Man 11, que faz parte do Super Pack. A capa realmente é estranha. As histórias de bastidores acho muito bom quando vocês falam da ficha técnica do jogo. Acho que até comentei uma vez de um antigo podcast que escutava que eles produziam introduziam um assunto falando antes de falar de Mega Man, vamos falar de Mega Man, e passava uma ficha técnica, vendas, criadores e etc. de forma resumida, bem legal. Ele botou aqui, entre parênteses, o podcast que ele se refere aqui, é o J-Wave, que eu não sei se tá nativa mais, mas é um dos podcasts da velha guarda. Antes de ter meu primeiro podcast, eu ouvi o J-Wave, antes de ter o Brucutus lá, meu podcast que, antigão. E o J-Wave é uma das maiores influências que eu tenho na produção de conteúdo para podcast. O Nerdcast, obviamente, acho que todo mundo, um pouco. Tem um pouco de Matando Robôs Gigantes no meu conteúdo também. 99 Vidas não tem como negar, no Dinotronic principalmente. Agora, o meu conteúdo do Carê e também do Super Soda é muito J-Wave. Então, gente, procurem aí J-Wave. Ouça os episódios antigos. É um podcast muito bom. Eu vou reouvir J-Wave. Foi legal ler esse comentário. O Gladson, que saudade de J-Wave. Aí ele fala aqui, enfim, valeu por mais esse tema muito bom. Que venham mais Super Sodas pra todos. Obrigado demais, Gladson. Você é sempre muito querido, muito carinhoso. Sempre marcando presença aqui. Hoje foi longo porque eu tava precisando conversar. Obrigado, gente. A chuva até parou. Acho que eu vou limpar o áudio, então. Deixar sem ruído pra vocês. Amo vocês. Obrigado, tá? Beijão. E aqui esse dia tem mais Dinotronic. E já tá saindo Super Soda. E semana que vem tem Carê. Tá bom? Beijão. Tchau, tchau. Esse episódio foi editado por Caio Hansen.